Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário, os nossos 5 minutos já foram e agora vamos então dar início à segunda audição e, como disse, esta regimental ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Eu queria informar e lembrar às senhoras e aos senhores deputados e também ao senhor ministro que o modelo nos tempos e na forma de intervir nesta audição é diferente daquela que acabamos de fazer. E assim informava que inicialmente na primeira ronda, segunda ronda e terceira ronda, podemos ter 3 rondas, eu penso que se essa for a vossa vontade assim será cumprida. Na primeira ronda o Sr. Ministro, em nome do Governo e o Sr. Estado, tem 10 minutos e cada partido, para uma exposição inicial, depois cada partido tem 5 minutos com resposta imediata da parte do Sr. Ministro. Na segunda ronda são 3 minutos cada grupo parlamentar e na terceira ronda o tempo será dividido proporcionalmente entre os grupos parlamentares e o Governo. Queria também dizer que, se for esse vosso entendimento e a vossa vontade, que na primeira ronda nós podemos ter pergunta-resposta, isto é, em vez de ser intervenções demoradas, consumindo o tempo com 2 ou 3 intervenções, pode ser pergunta-resposta, como se faz no plenário e em conformidade com o que acordamos entre todos. Assim sendo, eu, depois dadas as informações, eu penso que não tenho dúvidas, nenhum dos grupos parlamentares, eu iria dar a palavra ao Sr. Ministro para fazer a intervenção inicial de 10 minutos. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu interpreto estas audiências regimentais entendo que têm como principal objetivo fazer o ponto de situação no período que mediou entre a data em que ela ocorre e a última vez que aqui esteve, naturalmente sem prejuízo de podermos falar de tudo o que para trás possa ser considerado adequado. Mas gostaríamos, sobretudo, de me concentrar neste último trimestre, já que a última vez que estive cá foi em abril, e destacaria neste trimestre, nós continuamos com a nossa sempre grande preocupação de garantir uma boa execução do PDR 2020, uma vez recuperado o atraso na apreciação das candidaturas, estamos agora concentrados no problema da agilização e da boa articulação, sobretudo do ponto de vista informático, entre a Autoridade de Gestão e o IFAP, por forma a que os processos aprovados possam ser rapidamente contratados e se possa proceder também tão rapidamente quanto possível aos pedidos de pagamento. A situação tem vindo a melhorar bastante, ainda que não estejamos, obviamente, completamente satisfeitos, mas houve algumas melhorias, portanto, a execução dos programas continua a bom ritmo e uma boa execução financeira. E pelo volume de pagamentos já efetuados neste primeiro semestre, eles estão muito acima daqueles que ocorreram o ano passado, e tendo nós o ano passado tido uma boa execução anual do PDR, temos fundadas esperanças de que possamos repetir e recuperar algum dos atrasos de 2014 e 2015. Nestes últimos 2 meses vimos finalmente publicada o diploma sobre a rotulagem do leite, depois de todas as vicissitudes que envolveram este nosso objetivo. Estou convencido que será um contributo muito importante para a valorização do produto, para a melhoria do preço, que aliás tem vindo progressivamente a subir, ainda que também estejamos aquém daquilo que consideramos desejável para os nossos produtores. Neste trimestre aconteceu também, há poucos dias, algo que considero muito importante. Tive a oportunidade de participar, por ocasião do Congresso da Federação Portuguesa de Suinicultores, ao lançamento de um projeto que foi incentivado no contexto do gabinete de crise que criámos no pico mais agudo da crise da suinicultura, no sentido da diferenciação e da valorização do produto para com ele conseguir maior fidelidade, digamos, na aquisição por parte das grandes superfícies e uma valorização do preço em virtude também da rotulagem. E os suinicultores organizaram-se, responderam a este desafio com entusiasmo e lançaram um projeto, o chamado Porco PT, porco.pt, que vai agora ser acompanhado de uma forte campanha publicitária nos órgãos de comunicação e que visa, através do respeito por um caderno de especificações, colocar à disposição dos consumidores um porco, uma carne de porco genuinamente portuguesa, de elevada qualidade e a um preço competitivo, e desta forma contribuir para que a recuperação do setor, que já está numa fase muito boa, possa prosseguir ainda mais. Naturalmente que este projeto só foi possível por força da legislação sobre a rotulagem obrigatória da carne de porco, de aves e de ovinos, que uns meses antes havíamos posto em execução. Foi também neste período que eu tive a oportunidade de lançar recentemente uma comissão e um grupo de trabalho envolvendo também os produtores à AMPOC, à PROMIS e à OC. Portanto, os produtores de oleaginosas e cereais, de milho e sorgo e os de arroz. E o objetivo é relançar a produção de cereais em Portugal, que, como sabem, nos últimos anos atingiu níveis muito baixos, autoabastecemos muito pouco o país e neste momento está a decorrer um grande esforço dos produtores para explorar nichos de mercado de qualidade que, pela valorização do preço, possam vir a contribuir para relançar uma atividade que foi muito importante em Portugal e que as vicissitudes, particularmente as que decorrem dos preços de mercado muito baixos, vieram a reduzir gradualmente. Essa comissão está constituída, digamos, tem um prazo máximo de até 180 dias nos apresentarem uma proposta de estratégia nacional para esse efeito, acompanhada de um plano de ação calendarizado e com medidas. Tive também a oportunidade de informar, há poucos dias, no Congresso da Confederação Nacional da Agricultura, que o Governo está a trabalhar, e há um conjunto de ministros que estão já neste momento focalizados nessa matéria, na elaboração do Estatuto para a Pequena Agricultura Familiar. Era uma reivindicação muito antiga da CNA, e penso que dos demais organizações agrícolas. Trata-se de encontrar um estatuto associado a um conjunto de medidas de apoio a este importante segmento da agricultura familiar que queremos relançar, até porque em outubro próximo tenciono levar a cabo em Portugal, com a presença do Diretor-Geral da FAO, de uma grande iniciativa internacional sobre este tema, no sentido de apoiar as Nações Unidas, que irão, no final do mês de outubro, provavelmente decidir sobre a dedicação da próxima década à agricultura familiar. Como sabem, 2014 foi o ano da agricultura familiar, decretado pelas Nações Unidas. Infelizmente, em Portugal, foi um assunto que passou completamente despercebido. E, portanto, a importância do tema e a importância que a ONU lhe está a consagrar justificam que não só sejamos dos primeiros a patrocinar essa iniciativa, mas como devemos fazê-lo associando a iniciativas concretas. Portanto, o meu objetivo é que possamos ter pelo menos um draft muito aproximado do final, por altura dessa conferência, sobre esta importante questão. Por último, dedicámos nestes últimos dois meses, os assuntos principais que tiveram sobre a mesa foram a questão da resposta à seca, que foi objeto do debate na hora anterior que aqui tivemos e em que tivemos a oportunidade de explicar aos senhores deputados qual é a avaliação e qual é a estratégia e as medidas que estão a ser adotadas, e estivemos ainda concentrados na finalização do pacote florestal, que infelizmente desvalorizado perante a tragédia que assistimos há poucos dias, em que naturalmente as preocupações das pessoas se centraram na temática dos incêndios, na tragédia humana e em tudo o que lhe está associado, e portanto acabou por tornar este o momento menos propício para fazermos uma discussão serena sobre o futuro da floresta, tratando-se esta de uma matéria que já sabemos que vai ter efeitos imediatos, outros a 3, a 5, a 10, mas não creio que em menos de 50 anos a floresta portuguesa possa estar totalmente ordenada. Estivemos agora concentrados nos últimos dias na resposta às consequências destes grandes incêndios e a resposta da agricultura, como sabem, foi de dois tipos. Por um lado, estamos a fazer o levantamento exaustivo da situação de todos os prejudicados. O objetivo é acionar a medida que permite a reposição do potencial produtivo, isto é, a indemnização dos estábulos, instalações agrícolas, máquinas, tratores, alfaias, culturas permanentes, como a destruição de olivais, vinhas, pomares. Enfim, as medidas permitem indemnizar em valores que vão entre os 50% e 80% a fundo perdido estas perdas, e estamos a procurar que elas atinjam necessariamente e desejavelmente todos aqueles que foram prejudicados. Por último, e termino, Sr. Presidente, penso que devo estar a terminar o meu tempo, termino imediatamente, dizendo que, por outro lado, foi com muita satisfação que estamos a coordenar a logística da distribuição dos alimentos para animais, que na sua maior parte foram doados por organizações de agricultores, a CAP, os produtores de leite, pelas indústrias agroalimentar, 16, creio que foram 16 empresas do setor agroalimentar ofereceram várias dezenas de toneladas de rações, e o Ministério da Agricultura associou-se também a esta lista de doadores através da Companhia das Lesírias, através da qual também, numa primeira fase, já disponibilizámos 90 toneladas de alimentos para acudir aos primeiros dias, e sei que o Ministério da Administração Interna está também a preparar, a exemplo do que fizemos o ano passado em Arouca e São Pedro do Sul, também um conjunto de medidas para dar um apoio financeiro também para a alimentação animal, uma vez que todos sabemos que, desde desta data até que venham as primeiras chuvas, não existirão ervas, pastagens no terreno, e estamos a fazer tudo para minimizar esses impactos negativos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora para falar em nome do PSD o Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou pedir desculpa aos produtores de leite, de porco e de cereais e outros produtores, mas não vou respeitar as preocupações aqui manifestadas pelo Sr. Ministro. Vou dedicar-me à floresta. Sr. Ministro, está nesta comissão depois do trágico incêndio florestal com consequências terríveis que todos lamentamos. Impõe-se, por isso, que preste aqui, em nome do PSD, o meu sentido pesar pelas vítimas que ocorreram, assim como manifestar a solidariedade a todos que estiveram envolvidos no combate a este flagelo. Não podemos ficar indiferentes à coragem e amor aos outros manifestada pelos bombeiros e que com sacrifício extremo põem em causa a própria vida. Sr. Ministro, todos sabemos e reconhecemos da importância económica, social e ambiental da nossa floresta. Em algumas zonas do país é mesmo um dos poucos recursos económicos que para quem lá teme a viver. Todos reconhecemos que se pode e deve melhorar o ordenamento florestal. Lamentamos, no entanto, que só se fale de floresta quando ela arde. Pois foi justamente na sequência do incêndio do ano passado, também um dos maiores últimos anos que o Governo passou, que se apressou a ir à Lausanne fazer um pacote legislativo sobre esta matéria. Também agora, por força das circunstâncias, discutimos em 21 de junho, nesta comissão, uma proposta dirigida pelo Partido Socialista, na segunda-feira da semana passada, dia 19 de julho, às 17h30, para a criação de um grupo de trabalho. Vou ler. Tendo em conta o número de diplomas e até outras realidades de outras comissões, propomos a criação de um grupo de trabalho onde decorressem as audições que forem tidas como necessárias a realizar e assim não haver perturbações dos trabalhos ordinários da comissão. A proposta apresentada estabelecia um calendário com o qual não concordamos, mas respeitamos. Esta proposta era também subscrita pelo Bloco de Esquerda. Este grupo de trabalho reuniu já para dar o seu contributo na passada segunda-feira. Ontem mesmo fomos confrontados com o show-off habitual de que, de fora do Parlamento e à revelia desta Comissão e seus deputados, se procurava um consenso sobre o dito pacote legislativo. Será sério estar a pedir às entidades que venham ao Parlamento dar o seu contributo para uma legislação que está a ser realizada noutra sede? Pergunto, Sr. Ministro, que vamos dizer às mais de 40 entidades que vêm aqui ao Parlamento para dar o seu contributo?
Ainda tem tempo, Sr. Deputado, pode continuar. Aí quer resposta, resposta. Sr. Ministro, faz favor responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, naturalmente todos estamos de acordo com a enorme tragédia que se abateu sobre o país, mas isso não nos deve impedir de continuar o nosso trabalho e é isso que estamos a fazer. Relativamente à questão que colocou, não me vou obviamente pronunciar sobre as decisões do Parlamento, as decisões, o número de reuniões, quem reúne, com quem reúne, o respectivo calendário, é uma decisão do Parlamento e, como sabe, é de meu timbre e timbre deste Governo respeitar a separação de poderes e não nos imiscuirmos naquilo que são as competências de cada um dos órgãos de soberania. O que posso dizer é que, da minha parte e da parte do Governo, nós entendemos que fizemos aquilo que devíamos. Ou seja, em 10 meses pusemos sobre a mesa e executámos e concretizámos aquilo que consideramos ser o primeiro grande passo para uma profunda reforma da floresta que irá necessariamente comprometer vários governos e várias gerações, mas que urge começar. E foi nesse sentido que, com toda a ponderação, eu trabalhei arduamente durante os meses de agosto, setembro e outubro, eu e 8 colegas membros do Governo, para que fosse possível, no dia 27 de outubro do ano passado, termos sobre a mesa 12 diplomas que foram discutidos, aprovados na generalidade, num Conselho de Ministros que realizámos na Lausanne, dedicado exclusivamente à temática da reforma da floresta, em 27 de outubro de 2016. Decidimos que seria ponderado pôr em discussão pública a maior parte daqueles diplomas, por forma a que a sociedade civil, a academia, as universidades, as organizações de produtores, os autarcas, pudessem pronunciar-se sobre aquele diploma. Criámos um e-mail dedicado no site do Governo a cada um desses diplomas para recolher contributos. Promovemos várias reuniões pelo país, eu percorri, o Sr. Deputado de Estado, o país em inúmeras sessões, algumas promovidas pelo Ministério, inúmeras outras promovidas por organizações de produtores e pela sociedade civil, por autarquias, inclusivamente. Recolhemos cerca de 600 contributos, cerca de 560, nem sei quantos contributos. Incorporámos boa parte deles, até porque os contributos não punham em causa as questões principais do edifício legislativo que construímos. Viemos ao Parlamento apresentá-lo em primeiro lugar. Tivemos um primeiro debate em que eu tive a oportunidade de apresentar esse diploma. O Governo voltou a reunir no dia 21 de março e aprovou definitivamente esses diplomas. 7 deles seguiram imediatamente para o Sr. Presidente da República, que poucos dias depois os promulgou. E os restantes 5, que são competência reservada da Assembleia, foram, no princípio de abril, enviados para o Parlamento para o seu escrutínio, a sua apreciação e eventual aprovação. Portanto, nós trabalhámos arduamente ao longo de um ano para dar resposta a todos os problemas com que fomos confrontados agora nestes incêndios, que naturalmente se não resolverão para o próximo ano, nem para o outro. A floresta portuguesa vai começar a ser ordenada, vai começar a ser gerida e, eventualmente, teremos todo o território do continente completamente gerido no horizonte de mais do que uma geração. Mas para isso é necessário que todos ponhamos as nossas divergências de parte, porque nós podemos estar em acordo ou desacordo com esta ou aquela medida pontual, mas sobre as questões que são vitais para o país, as questões que têm a ver com o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, exige a todos, decisores políticos, a todos que façamos um esforço, e esse esforço o Governo está disponível para o fazer. E é nesse sentido que estamos a dialogar com todos e que não procuramos fé diversa, porque neste momento quem usar a tática política, quem procurar utilizar este tema em benefício próprio, vai-lhe suceder exatamente o contrário, ao Sr. Deputado. Vai-lhe suceder exatamente o contrário, como o triste episódio de há 2 dias, protagonizado pelo líder do seu partido, revelou. Não entraremos nesse jogo, Sr. Deputado. O que pode contar connosco, pode contar com o Governo para acolher todas as suas propostas, que até este momento foram 0. que até este momento e ao fim de um ano foram zero, Sr. Deputado. Mas estamos dispostos para acolher todas aquelas que entenda ainda formular. E vamos, naturalmente, ouvi-las, vamos escutá-los, como todos os outros parceiros, por forma a encontrar soluções de futuro para o país. E pode crer, Sr. Deputado, eu vou recusar neste debate e em qualquer outro, que politizemos, ou seja, que partidarizemos este tema. Eu acho, e a recomendação que fazia, vamos todos discutir a floresta, mas vamos discutir as propostas, vamos discutir o que faz falta. Vamos discutir o que é que está mal e podemos fazer.
Obrigado,
melhor.
Sr. Ministro.
Vamos discutir a solução, aquela ou aquela outra. Mas, por favor, eu acho que devemos poupar-nos a todos a um exercício que a todos prejudicará. É esse,
obrigado,
é esse aviso que lhe deixo, deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu queria informar o Sr. Ministro que esgotou o seu tempo à pergunta que lhe foi formulada pelo PSD e o PSD continua com 2 minutos. 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado Mário Soares.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro já não tem tempo, mas fará a gestão que bem entender. E digo-lhe uma coisa, Sr. Ministro. De facto, não vamos entrar no seu estado de espírito. Nós queremos fazer uma discussão séria e é isso que estamos a fazer, contrariamente ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro está a dizer que a prestação e a colaboração do meu partido foi zero. Quero-lhe dar conta de que entrou neste Parlamento uma proposta subscrita pelo PSD e pelo CDS, justamente para uma das reformas que está hoje em discussão. É o Sistema Nacional de Informação Cadastral, que visa resolver uma questão estruturante que faz falta para fazer o ordenamento florestal. Aqui está a prova provada de que não foi só o Governo, foram também os partidos da oposição que trabalharam e por isso a apresentaram aqui em setembro de 2016, discutimos lá aqui e estivemos justamente meses a aguardar que o Governo entregasse a sua proposta. Devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que a sua proposta apenas apareceu aqui em abril e em 20 de abril foi discutida em plenário e foi remetida a esta comissão sem votação por requerimento justamente não por nós, mas pelo Partido Socialista. Podíamos nessa altura ter aproveitado o tempo para continuar a procurar desde logo estabilizar aqui a discussão, tentar chegar a um consenso, coisa que aquilo que os senhores nunca quiseram. Porque os senhores nunca procuraram ouvir as nossas propostas. As nossas propostas estão escritas, constam de um projeto que foi apresentado em setembro, que foi aqui altamente discutido, que recebemos os contributos de muitas entidades e que estivemos a aguardar, Sr. Ministro, a aguardar que o Governo entregasse a si a sua proposta. Portanto, não é sério o Sr. Ministro dizer que o nosso contributo foi nulo. Porque não foi, Sr. Ministro. E esta seriedade é que se obriga primeiramente aos membros do Governo, que a eles cabe tomarem a responsabilidade e as iniciativas de toda esta legislativa e também assumirem as suas responsabilidades, coisa que neste momento eu não estou a ver com lealdade. Senhor Ministro, obviamente que temos, todos sabemos que o Senhor Ministro tenta sempre desculpar-se com o passado e com os outros. Todos sabemos que não podemos alterar o ordenamento florestal em pouco tempo, mas também sabemos que a floresta recentemente ardida tem muitos anos, algumas, mas muitas décadas. O Sr. Ministro costuma sempre dizer que passou no Governo há muito tempo. Eu tive a oportunidade de visitar todas as áreas ardidas. Muitas das árvores que arderam foi justamente numa altura em que o Sr. Ministro era da agricultura e tinha também esta responsabilidade. Não vi nessa altura qualquer preocupação. Vejo agora sim que quem se está a aproveitar do momento não é a oposição, é com certeza o Governo com manobras dilatórias para tirar o foco das atenções que sobre o bordo cai.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro, como referi, esgotou o tempo, mas agora as fases estão do tempo nas intervenções seguintes e se quiser responder depois ao Sr. Deputado o fará. Tem a palavra para falar em nome do Partido Socialista a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados. Agradecer antes de mais a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e da equipa do Ministério da Agricultura. Não poderemos iniciar esta audição regimental com o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural sem antes fazer uma referência sentida e solidária a todos os familiares e amigos da tragédia de Pedrógão Grande. A todos quantos lutaram contra um incêndio avassalador em todos os concelhos afetados. A todos quantos lutam pelo retomar de um cotidiano difícil, marcado pela angústia de terem vivido esta catástrofe. a todos os portugueses pelo espírito amigo e solidário no apoio incondicional em situações de uma gravidade social incomensurável. Nestes momentos exige-se aos responsáveis políticos discernimento, bom senso e sentido de responsabilidade. De nós, deputados, exige-se, como até aqui tem acontecido, trabalho e empenhamento, mas também ponderação nos atos, nas palavras e nas prioridades da nossa ação política. Em sede da Comissão de Agricultura e no grupo de trabalho recentemente criado no âmbito da reforma florestal. Como se recordarão, certamente, no passado dia 21 de março, Dia Internacional das Florestas, o Conselho de Ministros aprovou os diplomas que constituem a chamada Reforma da Floresta. Como sabem, estas propostas resultaram de um trabalho conjunto de uma comissão interministerial presidida pelo Sr. Ministro da Agricultura. Contraria aquilo que disse agora mesmo o Sr. Deputado do PSD, que disse só se fala de floresta quando ela arde. Nada mais falso. Este processo iniciou-se em 2016, num Conselho de Ministros realizado na Lausanne, onde foram discutidas 12 propostas de diplomas. 10 destes diplomas foram colocados em consulta pública numa iniciativa inovadora que pretendia, como muito bem disse o Sr. Ministro da Agricultura, pretendia envolver a sociedade civil. Pode afirmar-se que foi a primeira vez que um pacote legislativo florestal resultou de um trabalho integrado ao mais alto nível de decisão política. Esta abordagem política demonstra bem o comprometimento deste Governo, mas também um forte envolvimento da sociedade civil que quis participar no processo de consulta pública promovido pelo país todo. O conjunto de diplomas já publicados, juntamente com os que se encontram aqui na Assembleia da República para aprovação, procura dar resposta a um problema crónico do setor florestal, que é a baixa rentabilidade dos espaços florestais, nomeadamente com a criação de entidades de gestão florestal e respectivos benefícios fiscais, com as alterações feitas ao diploma das zonas de intervenção florestal, bem como a criação da Comissão para os Mercados e Produtos Florestais, que tem a missão de conciliar estratégias de regulação de mercado no que respeita aos recursos florestais. Este conjunto é um conjunto de diplomas que apresenta uma proposta para solucionar um problema ancestral do nosso espaço rural e por todos identificado e reconhecido. A falta de cadastro florestal. Este é um conjunto de diplomas que procura impulsionar e dar uma nova dinâmica à Bolsa de Terras criada pelo anterior Governo. É apresentado um banco de terras específico para os terrenos do Estado e sem dono conhecido que associa um inovador fundo de mobilização de terras. Este é um conjunto de diplomas que procura corrigir os erros do ordenamento do espaço florestal, pretendendo condicionar a utilização do espaço florestal com a inclusão dos planos regionais de ordenamento florestal nos planos diretores municipais. Condicionar a expansão de uma espécie florestal, consideramos ser essencial para o desenvolvimento económico nacional, mas que sabemos ocupa territórios nos quais não está suficientemente adaptada, potenciando também o risco de incêndios por falta de gestão e absentismo. Acreditamos que o regime de compensações estabelecido no novo regime jurídico de arborização e rearborização está a promover-se o aumento da área florestal das espécies autóctones. Portanto, é visível que o Governo tem estado empenhado em resolver o problema estrutural dos incêndios florestais, assim como esteve empenhado em dar respostas rápidas de apoio às vítimas dos grandes incêndios florestais que afetaram Pedrógão Grande, Figueirós dos Vinhos, Castanheira de Pera, Góis e Pampilhosa da Serra. Sabendo que todo o Governo está empenhado em dar respostas imediatas aos afetados pelos incêndios e, em particular, o Ministério da Agricultura, que está a coordenar a distribuição de alimentos para animais nas zonas afetadas pelos incêndios, como o Sr. Ministro referiu na intervenção inicial, o que é que tem estado o Governo no terreno a ajudar? Permita-me que pergunte ao Sr. Ministro para explicar melhor o que tem feito e o que pretende vir a fazer para minimizar o drama social, ambiental e económico que assolou aqueles concelhos do centro do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder e 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como já tive a oportunidade de referir, a nossa principal preocupação neste momento é responder aos problemas com que se confrontam os agricultores e, particularmente, os produtores pecuários, uma vez que, para além da perda de inúmeros animais que ocorreram, importa agora garantir-lhes, sobretudo, a alimentação. E é nesse sentido que, como já tive a oportunidade de dizer, que também graças à solidariedade das organizações de agricultores, das indústrias de alimentos compostos para animais e do próprio Ministério da Agricultura, foi possível acionar um conjunto de meios que estão neste momento já há vários dias a ser distribuídos no terreno para acudir a esta questão imediata, assim como iremos de seguida procurar indemnizar as perdas ocorridas em instalações, equipamentos e plantações permanentes, portanto vinhas, pomares e olivais. Mas nós temos estado no último ano concentrado na solução dos problemas de fundo da floresta portuguesa para que dramas como este se não repitam e para que o flagelo dos incêndios, que não sendo possível suprimi-lo de vez num clima mediterrâneo, para que ele possa ser tão minimizado quanto possível. E por isso, Sra. Deputada, nós identificámos 4 grandes problemas na floresta portuguesa. Problema número 1, deficiente gestão. Não há gestão da floresta. E porquê é que não há gestão da floresta? Porque ela está sobretudo na zona de minifúndio e não é possível individualmente fazer a gestão de parcelas minúsculas. Elas têm de ser agrupadas. E para promover a gestão, o Governo aprovou, e estão já publicados no Diário da República, os seguintes diplomas. Simplificar o processo de constituição das zonas de intervenção florestal. Portanto, o número de requisitos ser mais simples e abrir a porta à possibilidade das autarquias as integrarem, porque em muitos destes territórios são as autarquias o principal ente dinamizador e agregador dos produtores florestais e provavelmente aquele a que eles mais confiam. Esse diploma está publicado desde o dia 12 de junho na Assembleia da República e, como calculará, em todo o processo decisório e da auscultação pública, consumimos vários meses. O segundo problema é criar entidades que possam gerir a floresta. E nós vamos, um decreto 6617, publicado também no dia 12 de junho, cria as entidades de gestão florestal, cooperativas, empresas, eventualmente outras entidades, que possam vir a gerir estes espaços e que possam vir a beneficiar de incentivos fiscais, que é um outro diploma que está na Assembleia para discussão, por forma a dar estímulos e incentivos a que cooperativas se constituam, a que empresas se constituam, a que outras entidades que possam desenvolver atividade económica, se for o caso, associações ou fundações que possam vir a desenvolver essa atividade. O regime de incentivos fiscais é muito generoso, porque ele vai abranger não só as sociedades, como aqueles que nelas participem, como ainda aqueles que a elas vendam ou arrendam património florestal. Portanto, o objetivo é agregar a produção e criar empresas e entidades profissionais que giram. O segundo grande problema com que a floresta portuguesa se debate é a ausência de ordenamento. Nos últimos 8 séculos de história, a floresta portuguesa cresceu desordenadamente, salvo, naturalmente, esforços pontuais que também existem. Existem floresta ordenada em Portugal, mas infelizmente numa escala muito reduzida. E para isso, o que é que nós procuramos fazer? Alterar o regime do ordenamento. Isto é, integrar nos planos diretores municipais as regras de planeamento florestal, tal como acontece hoje com o planeamento urbano, por forma a que seja ao nível municipal que sejam autorizadas as plantações, replantações e indicado com precisão o local onde pode ser plantada esta ou aquela espécie. Portanto, este será uma revolução no ordenamento florestal. Por outro lado, nós propomos-nos limitar a expansão do eucalipto. O eucalipto tornou-se a espécie que se tornou dominante no país. E nós, como aliás já tínhamos inscrito no programa de governo, decidimos plasmar na lei a limitação da expansão da área do eucalipto. Não haverá mais um único novo hectare de eucalipto em Portugal, se a lei for, como espero, aprovada na Assembleia da República. O que nós vamos permitir é a transferência de áreas, isto é, áreas de eucalipto atuais que estão em sítios onde há maior risco de incêndio, onde são menos produtivas, elas poderão ser transplantadas, desde que devidamente ordenados para áreas mais produtivas e áreas minimizadoras do risco de incêndio. Por outro lado, o abandono é outro problema, o abandono dos terrenos florestais, e parte desse abandono é devido ao facto de não existir cadastro. E por isso nós propomos um regime de cadastro, um regime cadastral simplificado, isto é, fazer em 30 meses aquilo que não se fez nos últimos 100 ou 200 anos. É uma meta muito ambiciosa, mas é através de um método simplificado e ágil que podemos atingir esse objetivo. E esta operação vai nos permitir, ao fim de 30 meses, identificar o património que não tem dono conhecido. E nós vamos procurar utilizar esse património sem dono conhecido, sem pôr em causa a sua propriedade, vamos procurar assumir a sua gestão, o Estado assumir a sua gestão, e explorá-lo diretamente ou atribuí-lo para gestão às célebres entidades de gestão florestal, para que, com menos abandono, com menos mato na floresta, com mais ordenamento, porque os novos espaços serão espaços ordenados, se diminua o risco de incêndio.
Ministro, muito obrigado.
Por último, Sr. Presidente, permita-me só concluir, o último grande problema é a falta de limpeza da floresta. E todos sabemos que só se limpar a floresta não é mobilizando os reclusos, não é pondo o Estado a limpar as propriedades privadas, não é multando os proprietários, que muitas vezes a operação de limpeza custa mais que o seu próprio terreno, que se resolve este problema. Só se resolve o problema da limpeza com floresta gerida e ordenada. Floresta limpa é floresta gerida e ordenada. E nós propomos, por isso, para além de criar um sistema de fogo controlado para limitar esses matos, para além de aumentar as equipas de sapadores florestais, propomos também criar centrais de biomassa atribuídas aos municípios, por forma a que, de forma subsidiada, o material lenhoso sobrante seja utilizado para produzir energia e, ao mesmo tempo, estar a limpar a floresta. É este conjunto integrado de medidas, enfim, que espero que tenhamos a oportunidade de discutir detalhadamente no Parlamento e que possa ser concluído logo que o Parlamento entenda adequado, para pormos em marcha esta grande reforma, que creio ninguém pode estar contra estas medidas. Pode-se discordar deste ou deste aspecto pontual. Por exemplo, o PSD manifestou sempre grande discordância quanto à questão dos eucaliptos. O PSD sempre foi defensor do aumento da expansão da área do eucalipto. E, portanto, foi essa a grande Ministro. Divergência que encontramos ao longo desta discussão. Ou seja, há quem queira mais eucaliptos em Portugal, há quem queira travar a expansão do eucalipto em Portugal.
Sr. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Tem a palavra para falar em nome do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, quero dizer o seguinte, é que provavelmente no decorrer desta audição terei que sair porque tenho um compromisso noutra comissão onde tenho um diploma em apreciação e terei que ir lá defendê-lo. E, portanto, não seja entendido com menos respeito pelo que for aqui dito e terei a ocasião de ouvir as respostas, se porventura cá não estiver, depois na gravação. Eu também começo por falar sobre a questão dos incêndios e, naturalmente, começo por manifestar a nossa inteira solidariedade e dizer que compartilhamos da dor e percebemos completamente as dificuldades e os momentos difíceis porque estão a passar muitas famílias, muitas aldeias, muitas populações e as dificuldades que estão a viver pequenas empresas, autarquias que dão o seu melhor e serviços públicos e bombeiros que dão o seu melhor no terreno para salvar o que é possível salvar e recuperar o que é possível recuperar o mais rapidamente. Eu acho que este caso, até pela dimensão que teve e pelo dramatismo que lhe acrescentou as inúmeras vidas humanas que se perderam, deve estimular o nosso sentido de responsabilidade e a nossa determinação de mudar. Portanto, a situação de facto não pode continuar como até aqui. E, portanto, nós não podemos continuar, esta Assembleia não pode continuar enredada num ronceiro debate normal, passa a expressão. E, portanto, de facto, é preciso tomar decisões e é preciso meter as mãos na massa. Nós, Bloco de Esquerda, desde o ano passado, sensivelmente, aliás, na mesma altura em que o Governo também começou a pegar no assunto, começámos a ir para o terreno, a ouvir associações, a ouvir organizações de produtores, a recolher opiniões de especialistas. Fizemos este trabalho desde agosto, setembro do ano passado, ao longo de todo o inverno, aliás. Tivemos em conta também as conclusões do Grupo de Trabalho sobre os Incêndios de 2014, um trabalho que, aliás, foi aprovado por unanimidade e que nos reporta bastantes dados. Tivemos em conta as dezenas de testemunhos de organizações que já passaram por esta Comissão em circunstâncias muito diversas, os muitos testemunhos publicados de especialistas, enfim, não me refiro às opiniões de pessoas que não percebem um pouco do assunto, mas que se permitem emitir opinião, mas de facto está publicada muita informação interessante de pessoas que merecem respeito até pelos seus percursos académicos e que dão muitas opiniões que devem ser ponderadas. E, portanto, foi recolhendo todo esse trabalho ao longo do inverno que nós, Bloco de Esquerda, em março, apresentámos o nosso contributo com 3 diplomas para a discussão. Enfim, de facto, o Sr. Ministro disse que o contributo do PSD não foi zero, foi um degrau acima de zero, porque apresentou o projeto do cadastro que nem sequer está nesta comissão, está noutra comissão a ser apreciado. Como? Está aqui também? Então retifico, está aqui também, portanto, o PSD, pelo visto, está nervoso. Se esse detalhe é assim tão relevante, eu corrijo. E, portanto, nós apresentámos os nossos diplomas em março. Certamente que os nossos projetos de lei não são documentos perfeitos. Nós próprios já, entretanto, identificámos alguma fragilidade num ou noutro ponto a ser melhorada. E, portanto, esta é uma discussão em aberto. E, portanto, nós registamos com agrado a abertura do Governo também para discutir os seus próprios diplomas e para ouvir outras opiniões sobre o assunto. Achamos que, realmente, nesta altura, nós devemos estar abertos a todo tipo de debate, a todo tipo de sugestões e propostas. Da nossa parte existe inteira abertura nesse sentido, creio que o Governo também tem abertura nesse sentido, mas gostaríamos que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre essa matéria. Ainda a propósito de incêndios e num aspecto muito mais particular, o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande veio defender um projeto piloto de reflorestação para Pedrógão Grande. Eu confesso que não percebi exatamente o que é que o senhor queria com aquilo, não sei exatamente até se ele tem ideias mais precisas, mas eu gostava de saber se há alguma ideia relativamente a qualquer tipo de intervenção piloto ou imediata no que toca a reflorestação, dada a dimensão da catástrofe, para além dos prejuízos materiais e para além daquilo que o Governo já está a fazer, se porventura está a ser feita ou pensado outro tipo de intervenção mais imediata no plano da reflorestação. Obrigado. Para já é isto, depois se tiver tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem tempo, ainda tem um minuto, quase um minuto, se quiser de novo usar a palavra. Quase um minuto. Eu disse quase um minuto porque temos tido também com... Há pessoas que não têm relógio, mas nós vamos lhe dar um relógio. Eu vou usar o mesmo método que usa a minha colega Teresa Leal Coelho, que essa é mais eficiente no controle dos tempos. Está bem. Senhor Deputado, Senhor Ministro, tem a palavra. Faz saber.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a intervenção do Sr. Deputado e a postura construtiva que tem tido e o seu partido, no sentido de estabelecermos compromissos que possam conduzir às melhores soluções para os problemas que estão identificados e que eu acabei de enumerar. Portanto, contará por isso, como todos os demais partidos e deputados aqui presentes, com a total abertura da minha parte para discutir bilateralmente todas as propostas e todas as matérias que julgar úteis, e já tenho conhecimento de algumas do Bloco de Esquerda que me parecem ser, digamos, aceitáveis por nós. Quanto à segunda questão que falou sobre projetos de reflorestação para estes concelhos que acabam de ser tão duramente afetados. Nestes concelhos, creio que 100% da propriedade florestal é privada. Portanto, qualquer intervenção terá de contar sempre com a iniciativa e com o apoio dos principais interessados. Mas eu creio que esta tragédia deveria e poderia levar-nos a iniciar a reforma da floresta precisamente naqueles municípios. Já que, não sendo a reforma visível de imediato à escala nacional, se concentrarmos todas estas medidas de forma antecipada naquele mesmo território, nós poderíamos transformá-lo num laboratório do que daquilo que a prazo pode ser a floresta portuguesa bem gerida e bem ordenada. E, portanto, o Governo está disponível, portanto, hoje mesmo o Sr. Primeiro-Ministro está no terreno a ouvir os autarcas e, naturalmente, que a reflexão que vai decorrer depois de, digamos, de resolvidos os principais problemas do socorro imediato, mas devo dizer que, da parte do Ministério da Agricultura, nós equacionamos seriamente a hipótese de este terreno tão duramente fustigado poder constituir o primeiro laboratório da aplicação desta reforma e tornar visível perante os cidadãos aquilo que pode ser o seu efeito quando conseguirmos tê-la aplicada na totalidade do território nacional.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, ainda quero de novo usar a palavra. Faz favor.
Muito, muito rapidamente, Sr. Presidente, é sobre um aspecto que foi referido até na audição anterior sobre a seca. Referiu o Sr. Ministro que foi adotado um regime flexibilizado para as organizações produtoras no sentido de aceitar volumes de produção mais baixos para que elas não sejam penalizadas. Essa realmente é uma das queixas recorrentes das organizações produtoras, sobretudo nas mais frágeis, é que o volume de produção comercializado previsto na portaria 169/2015 é excessivamente alto. E depois queixam-se também as organizações de produtores, isto estou a partir de alguns dados que recolhidos num debate que houve na Feira da Agricultura em Santarém, até promovido pela CAP e pela FNOP, queixam-se muito de carga burocrática, de pesados custos associados à manutenção do reconhecimento. Portanto, esta portaria tem que ser revista porque ela não está, de facto, adequada às debilidades de muitas organizações de produtores, cria grandes problemas, algumas só se mantêm, enfim, para permitir algum apoio para jovens agricultores, mas esta portaria tem que ser revista porque o processo é muito lento, muito moroso, muito administrativo. Há grandes dificuldades de enquadramento das cooperativas no âmbito desta portaria e, portanto, era simultaneamente um apelo e uma pergunta se há abertura do Governo para rever esta portaria no sentido de facilitar ou flexibilizar, chame-se o que quiser, para e adequar mais à realidade concreta de pequenas organizações produtores aquilo que dela consta e que, de facto, não é adequado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, também deve segundos.
Sr. Deputado, como sabe, o Governo está sempre disponível para melhorar os instrumentos legislativos. Neste caso, as organizações de produtores, como sabe, trata-se de legislação que decorre da aplicação de legislação comunitária, que tem um conjunto de regras que somos obrigados a respeitar. O objetivo é que os produtores se organizem e que comercializem em conjunto a sua produção para disso poderem tirar melhores benefícios. Naturalmente que tal exige, em primeiro lugar, disciplina. As organizações de produtores têm de ser constituídas por aqueles que efetivamente comercializam em conjunto a sua produção e não por aqueles que o não fazem. E, por outro lado, temos que garantir que haja volumes de produção comercializada que justificam a existência de uma entidade que tem custos e que é financiada para a sua constituição. Temos procurado ajustar para cada setor da atividade os volumes de produção mínimos que nos parecem ajustados, naturalmente procurando que sejam tão baixos quanto possíveis para flexibilizar e facilitar a constituição, mas que tenham a dimensão que justifique a existência de uma estrutura que sem um mínimo de produção comercializada não é viável. Mas estamos naturalmente disponíveis para proceder a esse ajuste.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, uma palavra aqui folgo saber que o Bloco de Esquerda tem uma postura responsável e construtiva, o que não é nada mau, é bom. É pena que só tenha uma postura responsável e construtiva quando está a apoiar o Governo e em 2015 disse que a incompetência do Governo não pode encontrar justificação na meteorologia, agora diz que bem que venha a chuva e agora é muito responsável e quer contribuir e não quer alaridos e, portanto, isto tem de ser feito e faz críticas aos partidos que neste momento estão ao CDS e ao PSD. Portanto, de facto, eu registo com agrado a mudança de postura do Bloco de Esquerda. Depois dizer que o CDS tem uma postura construtiva, quer quando é governo, quer quando é oposição. Não muda a sua postura construtiva. Passando agora, Sr. Ministro, eu estou algo confusa, mas eu penso que a minha confusão advém do facto também do Sr. Ministro me parecer um bocadinho confuso. Eu passo a explicar porquê. Temos o eucalipto. O Sr. Ministro tentou incutir ao governo anterior a responsabilidade, a suposta responsabilidade da limitação da área do eucalipto. O eucalipto estava limitado na Estratégia Nacional da Floresta, que tinha lá 800 e tal mil hectares, e por isso é que o Sr. Ministro não podia aumentar a área do eucalipto. Agora, afinal de contas, o eucalipto já está no programa do governo, a limitação da expansão do eucalipto. Eu não percebo, Sr. Ministro, então afinal o Sr. Ministro quer limitar, sempre quis limitar o eucalipto, ou era o governo anterior que queria limitar o eucalipto. Não gostava que o Sr. Ministro me explicasse. Depois, temos as equipas de sapadores florestais. Não havia investimento, o Sr. Ministro fez declarações, não havia investimento desde que saiu do governo, desde que o Sr. Ministro tinha criado inicialmente, mas afinal de contas veio-se a constatar que efetivamente houve distribuição de 21 viaturas, um conjunto enorme de equipamentos e até foi deixado o processo inicial para novas equipas de sapadores. Eu também não consigo perceber, afinal de contas, em que é que estamos relativamente a equipas de sapadores florestais. Depois, dizer que o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, o CDS responsavelmente solicitou ao Sr. Ministro que apresentasse neste Parlamento a avaliação do plano que é devida, porque não faz sentido, e eu explico porquê, porque não faz sentido uma das propostas da reforma das florestas que o Sr. Ministro aqui apresentou, que o Governo apresentou neste Parlamento, ser precisamente a alteração do Sistema Nacional de Defesa das Florestas, nós, deputados, o Parlamento, ter de ir avaliar esse projeto sem ver a avaliação que foi, sem ter conhecimento, a avaliação que foi feita. O Sr. Ministro disse que não havia avaliação, afinal de contas, depois parece que havia, mas estava escondida, só descobriu agora, mas eu, entretanto, fui descobrir umas declarações do Sr. Ministro do ano passado, em agosto, onde dizia que já tinha feito uma avaliação prévia da avaliação do plano. Portanto, ó Sr. Ministro, em que é que ficamos? E esta confusão toda, diz que agora é assim, depois é assado, cria de facto confusão. E cria ruído. E não é um debate sério sobre aquilo que é a floresta e não é, na minha perspectiva, um debate responsável. Depois também, então, eu podia continuar e digo só mais uma que tem a ver com a Bolsa de Terras e com as terras abandonadas, porque o Sr. Ministro disse, e bem, e o Sr. Primeiro-Ministro, que esta reforma da floresta não se faz nem num mês, nem num ano, nem em dois anos. Mas depois queria que a lei do Governo anterior, que eu folgo, aqui fiquei satisfeita, da deputada Júlia Rodrigues, dizer que agora já houve uma mudança de discurso, que é uma proposta de lei do governo, do atual governo, é uma alteração e uma melhoria daquilo que foi a lei da Bolsa de Terras do governo anterior, mas aquilo que está previsto é, de facto, revogar a lei da Bolsa de Terras, criar coisas novas, criar aquilo que já existe e coisas novas, mas o que passa, o que se pretende passar é que se está a criar. E as críticas são que num ano e meio não se fez nada e, portanto, a sua reforma da floresta em dois anos não pode produzir efeitos porque é muito lenta, mas a lei das terras abandonadas e da Bolsa de Terras já tinha, ao fim de um ano e meio, não prestava porque não produziu efeitos. E, de facto, eu gostaria que nos entendêssemos relativamente a esta matéria, porque a floresta, a nossa floresta, merece mais, merece que se trate deste assunto, não, de facto, quando a floresta arde, mas quando ela, para que ela não arda e, portanto, que o debate seja sério a bem da floresta, dos produtores florestais e todos os portugueses. Para concluir, a dizer que, e mantendo-me no tema floresta, gostaria de saber, Sr. Ministro, o que é que se passa com os projetos de investimento florestal, que são tão importantes para que a floresta esteja bem ordenada, bem gerida, e que é aquilo que todos nós pretendemos. Porque a floresta tem 12% do orçamento do PDR. Só estão atualmente, à data, os dados que estão disponibilizados no site, 3% executados. Dos 13 concursos de todo o pacote das florestas que estão disponíveis no PDR, houve 6 que foram abertos por este governo, 3 dos quais há uma semana. Portanto, o que é que se passa para que não haja execução nas candidaturas do PDR? Depois, dizer que há um conjunto, eu estive a somar o número de candidaturas apresentadas, há quase 5 mil candidaturas apresentadas, 97% das quais estão já analisadas, mas só estão analisadas, mas só estão 36% decididas, e dessas só são 15% contratadas. O que eu pergunto, Sr. Ministro, aonde andam, aonde param as 3 mil candidaturas que estão analisadas, mas não estão decididas, e o que é que impede a maior contratação, porque os erros informáticos não aparecem de repente e não, se estava tudo a correr a velocidade de cruzeiro, porque é que agora não, de facto não há contratações, e para quando o impulsionar da contratação dos projetos de investimento na floresta que são tão importantes para que
obrigado,
chegue ao final
deputado.
Do quadro comunitário e não haja investimento na floresta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Sra. Deputada, vou procurar ser muito objetivo porque, pelo facto da senhora estar confusa, não pode querer agora que, por esse facto, todos os outros tenham de estar também. Portanto, devo dizer que na minha cabeça não há nenhuma confusão e acabo de perceber que, de facto, na sua persistem algumas confusões que eu tentarei desfazer muito rapidamente. Sobre a célebre questão do eucalipto, eu acho que não devemos usar este tema com demagogia. Basta ler o programa do Governo, ele está escrito, Sra. Deputada, o programa do Governo está escrito, eu tenho aqui, se quiser posso lhe facultar, e aos senhores deputados, a página correspondente. O Governo assumiu, aliás, na sequência de um compromisso com o Partido dos Verdes, para que fosse viabilizado este Governo, que o Governo iria travar a expansão do eucalipto. Ponto final. E apresentámos uma legislação para honrar esse compromisso. Não é? O que eu disse, e aí é que está a sua confusão, e agora percebo porque é que está confusa e, pelo visto, continua, o que eu disse é que o Governo tomou esta decisão no seu programa de Governo e cumpriu-a. E o CDS é contra essa decisão, sempre se manifestou contra, mas é o mesmo CDS que está contra esta decisão, que na estratégia florestal que aprovou, determinou que a área de eucalipto... Não, aprovou na estratégia, ou então não tencionava cumpri-la. Então elaborou a estratégia, pôs lá uma meta e não tinha nenhuma intenção de a cumprir. Porque na estratégia florestal que o governo anterior aprovou, e lá estamos nós a comparar o governo anterior, o governo atual, eu lamento, senhora deputada, que me traga frequentemente para este campo, mas eu não posso ficar silencioso, porque a senhora que é, o seu partido que foi os campeões da liberalização do eucalipto, os senhores deputados foram os mesmos que inscreveram na Estratégia Florestal Nacional a sua limitação em 812 mil hectares até 2030. E, portanto, a senhora vem agora dizer que o Governo decidiu isto porque o Governo anterior tinha decidido. Não é nada disso. Nós entendemos que a área de eucalipto atingiu os seus limites em Portugal e nós entendemos que é possível ter mais matéria-prima para a indústria com menos área, porque a produtividade média em Portugal são 5 ou 6 metros cúbicos por hectare. Temos regiões que produzem 20 metros cúbicos. Portanto, se relocalizarmos adequadamente o eucalipto, nós podemos ter menos área e a indústria, que exporta bastante e que é importante para o país, pode ter mais matéria-prima. É só isso, senhora deputada. Depois a senhora deputada falou noutra questão, que é os sapadores florestais. Aquilo que eu disse, e que repito hoje aqui, é que na vigência do governo anterior não foi criada uma única nova equipa de sapadores florestais. Vem depois dizer, a senhora ministra reequipou 21. É verdade. Reequipou 21 equipas, não criou nenhuma. O que eu disse foi que não criou nenhuma. Depois vem dizer que a senhora ministra tinha que o concurso atual, através do qual nos próximos dias vão ser criadas 20 equipas, que é um concurso lançado para o anterior governo. O concurso foi lançado em março de 2016. Que eu saiba, quem estava no governo, em março, senhora deputada, em março de 2016. Não, quando cheguei ao Ministério não estava nenhum concurso a correr, porque se estivesse, tendo a ver o despacho onde eu anulei. Então digam-me lá, se estava um concurso a correr e se eu não anulei, porque é que ele, onde é que ele anda? Ouça, eu sei que a senhora ministra anterior, mas eu acho que estamos aqui, o governo anterior, o ministro anterior, ouça, isto é um, ouça, ó senhor deputado, isto é um debate que os portugueses não reconhecem nenhum merecimento. Agora, o que ele tem de dizer e repetir é contrariamente ao que a senhora disse, não só não lançou nenhum concurso, porque se o tivesse lançado, ou ele teria sido interrompido e tinha de haver um ato para o interromper, ou tinha chegado ao seu fim, e como não chegou ao seu fim, nem ninguém o interrompeu, e como eu tive de abrir um em março de 2016 e outro em janeiro de 2017, ouça, eu não estou a criticar, ouça, senão eu compreendo, sei que as condições financeiras do país foram muito difíceis, eu não quero discutir as circunstâncias. Agora, o que eu disse, e não pode desmentir-me, são factos objetivos. Ouça, infelizmente, o governo anterior não teve condições para criar nenhuma nova equipa. Paciência, não criou. Não criou nenhuma, senhora. É, portanto, porquê é que fazemos este debate inútil, não é? Eu tenho a certeza que todos queremos que hajam mais equipas de sapadores. Para haver mais equipas de sapadores é preciso haver mais recursos financeiros. Nós estamos a fazer um esforço para equipar 20 novas este ano e 44 reequipadas até ao final do ano. E queremos prosseguir nos próximos anos, mas, senhor, não vale a pena fazer este discurso inútil. Temos é de fazer, olha, algumas câmaras municipais, eu li na imprensa nos últimos dias, estão por sua própria iniciativa, elas próprias, a criar equipas de sapadores. Há empresas privadas que o têm. Temos de aumentar esta malha.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
A Sra. Deputada, há outra questão que também é recorrente e que eu gostaria, de uma vez por todas, só peça-me ao Sr. Deputado desconto no final, mas deixe-me só responder a esta questão. Dizer que não houve avaliação do plano de defesa contra incêndios. Esse plano tem de ser avaliado 2 em 2 anos. O Governo anterior mandou fazer uma avaliação de 2011 e 2012. Já não fez as seguintes. Não fez 13 e 14. Não fez. Não mandou fazer, nem mandou fazer sequer. Mas 2011 e 2012 fez. E quando cheguei, ou seja, eu tive conhecimento que esse é março ou maio de 2016, desse plano. E o que é que eu fiz, Sr. Deputado? Está aqui a fotografia da reunião do dia 6 de maio. Ouça, e posso facultar as fotografias. Ouça, não para provar, porque o que eu disse no Parlamento é que este Governo tinha feito uma reunião do mesmo governo para avaliar este plano. Não, e a senhora diz que eu não fiz. Porque é que estamos com tanta confusão? Ouça, está aqui a prova do crime. Ouça, estão aqui fotografadas os membros do Governo. Ouça, os membros do Governo, as patentes da autoridade, todos estiveram lá nessa reunião. Nós tivemos, e já estamos a abrir o concurso, para avaliar 13 e 14, para avaliar 15 e 16, e já a perspectivar o novo plano para lá de 18, uma vez que ele acaba em 2018. Olha, Banco de Terras, e com isto termino, Sra. Deputada. A Sra. Deputada, desde o primeiro dia que nós aqui vimos a esta comissão, está sempre a dizer que o Governo desfez o que o anterior tinha feito e que o Banco de Terras, que o meu Banco de Terras é melhor que o teu, etc. Olha, um dos objetivos do Banco de Terras e a lei que temos no Parlamento permite daqui por 30 meses... todo o património, sendo dono conhecido, esteja no Banco de Terras. A lei que o seu Governo criou, sabe qual foi... Olha, tenho aqui o relatório do Banco de Terras. E vou-lhe ler só o parágrafo, diz da eficácia da sua Bolsa de Terras para identificar o património, sendo dono conhecido. Olha, diz o seguinte. Olha, de acordo com os métodos que estão na lei, que está em vigor e que nós queremos mudar, durante 2 anos e meio que ela teve de vigor... foram recepcionadas 2 comunicações relativas à identificação de terras sem dono conhecido. Foi possível concluir, num dos casos, após o envolvimento do IFAP, da Autoridade de Gestão, da DGT e do IRN, que o terreno referenciado não se enquadrava nos requisitos da legislação. O outro permanece em averiguações. Ou seja, em 2 anos e meio criaram uma lei para identificar o prédio sem dono conhecido, que em 2 anos identificou 2, sendo que um não era e o outro ainda se anda à procura de saber se é. E acha que esta legislação tem algum interesse, Sra. Deputada?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, agradecia que fizessem silêncio. Sim, senhora. Vai ter a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, gostava também de começar pelas questões da floresta e dizer que concentrar a discussão em torno do combate ou em torno do processo legislativo é não querer discutir política florestal. Percebemos porque alguns partidos o fazem, não querem ser confrontados com as suas responsabilidades. Todos os partidos que tiveram responsabilidades governativas nos últimos anos têm responsabilidades relativamente à situação que se encontra, em que se encontra a floresta portuguesa. É evidente que é preciso reforçar os meios de combate. A floresta está numa situação que não permite abdicar desse reforço, ao mesmo tempo que é necessário reforçar a prevenção. A causa dos incêndios desta dimensão é da monocultura florestal, da floresta industrial, do baixo valor da madeira, do abandono do mundo rural, do encerramento de serviços públicos no interior do país, do desmantelamento dos serviços do Ministério da Agricultura, e tudo isto tem responsáveis políticos. A floresta portuguesa precisa de execução, mais estudos, é mais uma vez não querer resolver a situação. Relativamente à reforma florestal, o Sr. Ministro tem dito que é uma discussão que está aqui na Assembleia da República e eu não queria centrar a minha intervenção na reforma florestal. É conhecido o posicionamento do PCP relativamente a esta matéria e é conhecida a disponibilidade empenhada de participar no processo legislativo para encontrar boas soluções de que a floresta precisa. Mas aquilo que temos vindo a assistir e que assistimos já hoje nesta audição, entendemos que não é o adequado para a política florestal, que é centrar a discussão da floresta na questão do eucalipto e toda a discussão da floresta tem andado em torno do eucalipto. Senhor Ministro, o ocorrido, aquilo que foi a dimensão e a tragédia das ocorrências, é considerado uma situação excepcional e por isso exige, Senhor Ministro, medidas excepcionais para ocorrer a essas situações. O Senhor Ministro já veio dizer que as medidas de reposição do potencial produtivo do PDR estão disponíveis, mas com o mesmo orçamento e com a mesma comparticipação já fixadas. Ora, isso não tem nada de extraordinário. São precisas medidas extraordinárias para esta situação extraordinária e nem que isso implique enfrentar as regras de Bruxelas, nas comparticipações, no cumprimento do déficit. Quando é preciso dinheiro para salvar o banco, salvar bancos, as regras, e Bruxelas está disponível para agilizar as suas regras, e por isso, para uma tragédia dessa natureza, também tem que haver respostas. Senhor Ministro, as associações florestais dizem que o PDR tem pouco dinheiro disponível para a prevenção, e ainda por cima a prevenção e a sanidade vegetal estão no mesmo pacote financeiro. Por outro lado, queixam-se que as ZIF não têm sido devidamente valorizadas no acesso a fundos. Pensa o Governo rever as verbas para prevenção e para financiamento das ZIF em função também das tragédias que ocorreram? Está mais que visto que a floresta industrial de monocultura ou de duocultura, com regimes intensivos de produção, provoca sérios prejuízos ao país. Quais são as medidas que o Governo tem disponíveis para um correto ordenamento florestal, até porque o Sr. Ministro já disse que é preciso substituir a floresta não ordenada por floresta ordenada. O que é que isto significa, no concreto, o país ter floresta ordenada? O que é que o Governo está disponível para fazer, para valorizar o preço da madeira, na certeza que melhores preços na madeira são o estímulo adequado a uma correta gestão florestal? Nomeadamente, que intervenção é que está disponível fazer junto dos monopólios que formam o preço da madeira? Relativamente às equipas de sapadores florestais, o senhor já foi anunciado a criação de 20 novas equipas este ano. Isto foi anunciado antes da tragédia. Tendo em conta a tragédia que ocorreu, o Governo, e tendo em conta que é preciso cumprir a meta das 500 até 2020, o Governo está disponível para rever este número e ainda criar mais equipas de sapadores florestais este ano. Uma questão relativamente ao eucalipto e à questão da promoção do eucalipto, nomeadamente a questão do regadio. O Sr. Ministro já disse que não há eucalipto de regado e instalação de eucalipto nas áreas de regadio, mas em 2015, quando o PCP colocou esta questão porque havia notícias de eucalipto regado na zona de Coruche, na pergunta muito concreta, que alterações legislativas ou normativas foram introduzidas para possibilitar a utilização de água de perímetros de regra cegas para irrigar plantações de eucaliptos, o Ministério fez algumas considerações sobre normativos e depois termina com esta frase: é, contudo, um assunto que está a ser apreciado na Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Esta é uma resposta de 2015. É, contudo... Para trás, a pergunta era: que alterações legislativas ou normativas foram introduzidas para possibilitar a utilização da água dos perímetros de rega para irrigação de plantações de eucalipto? E depois a pergunta termina: é, contudo, assunto que está a ser apreciado na Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. E por isso o Sr. Ministro tem vindo a dizer que não há eucalipto regado, era clarificar esta situação. Sobre, e porque terminei o meu tempo, sobre a questão dos baldios, os baldios têm uma importância florestal grande, o anterior governo limitou as áreas de, para os apoios em 50%, só 50% das áreas baldias é que podem ser consideradas para os apoios. Esta é a questão que está colocada, apenas pelo anterior governo, apenas 50% das áreas baldias foram consideradas para a questão da pastorícia, das pastagens, apenas 50% das áreas dos baldios é que foram consideradas, e por isso a pergunta é, tendo em conta a importância também que os baldios têm para esta problemática, se está o governo disponível para equacionar e rever esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as questões que colocou e agradeço, sobretudo, a disponibilidade que manifestou para discutir e participar nesta discussão e no encontro de soluções para a reforma de fundo que estamos a levar a cabo no que diz no que diz respeito à floresta portuguesa. Portanto, a questão que, quanto às ajudas aos agricultores atingidos pela tragédia de Pedroga. Como já tive oportunidade aqui de referir, as ajudas estão a ser dadas, as ajudas à alimentação animal imediatas, uma parte delas devido à solidariedade que os portugueses e particularmente as organizações dos agricultores e as indústrias alimentares têm vindo a fornecer e o próprio Ministério da Agricultura, e iremos utilizar a medida a que fez referência da reposição do potencial produtivo nos precisos termos em que ela está acordada com a União Europeia e que devemos respeitar e que, como sabe, permitem que se financie a fundo perdido os bens e equipamentos perdidos, indemnizando-os entre 50% a 80% do seu valor. É a ajuda que podemos dar, sem prejuízo, naturalmente, da mobilização de quaisquer outros recursos extraordinários do Orçamento de Estado que possam vir a ser mobilizados. No que diz respeito ao ordenamento florestal, e esta é, sem dúvida, a magna questão que temos pela frente, como ordenar, como compartimentar a floresta portuguesa. É evidente que esse é o exercício de longo prazo em que temos que estar profundamente motivados e para o qual temos que encetar esforços, e que só é possível com regras de ordenamento e com gestão profissional da floresta. As regras de ordenamento, nós, como disse, vamos integrá-las nos programas regionais de ordenamento, concurso que o Governo abriu há mais de um ano, que estão a decorrer e que estarão concluídos ainda durante o mês de julho 2 dos 7 PROFs, Programas Regionais de Ordenamento Florestal, e antes do final do ano os restantes 5. Portanto, teremos antes do final do ano os 7 PROFs. A partir desse momento, as autarquias locais podem integrar nos seus PDMs, até porque se a legislação sobre o ordenamento for aprovada na Assembleia da República, isso passará a ser imperativo para elas, poderão fazê-lo de imediato e integrar nos seus planos municipais de ordenamento as regras que têm a ver com a florestação, e a intenção do Governo atribuir competências às autarquias em matéria de licenciamento e fiscalização logo que tenham integrada, logo que a componente florestal esteja integrada no PDM. Isto quer dizer que nenhuma nova plantação poderá ser feita sem responder a essas regras e sem ser adequadamente fiscalizada a este nível. E é nesse sentido que teremos de ir progressivamente ordenando a floresta nacional, porque a cada corte que ocorra, a nova plantação terá de responder a estas regras, sem prejuízo aviso das medidas de proteção contra incêndios, como sejam aquelas que têm a ver com as faixas das vias de comunicação, enfim, que já estão na legislação, e que é necessário que as autoridades incumbidas da fiscalização sejam implacáveis nessa fiscalização. Preço da madeira é uma questão muito importante, Sr. Deputado, porque se a madeira não tiver valor económico, é um passo mais para o abandono da floresta. Como sabe, o preço forma-se no mercado, estamos numa economia de mercado, e, portanto, é necessário que esse mercado seja regulado. E existem autoridades reguladoras em Portugal que têm também sobre esta matéria de agir, por forma a que o preço seja um preço justo, porque só assim é que faz sentido ter uma atividade económica em torno da floresta. Quanto aos baldios, o tratamento que procuramos dar aos produtores pecuários que apascentam os seus animais nas áreas comunitárias é exatamente igual àquilo que pretendemos atribuir aos agricultores que apascentam os seus animais nas outras áreas do território nacional. Nos baldios, como sabe, existe, sendo uma área comunitária que não é propriedade de cada um dos criadores, tem de ser feita uma norma, uma regra de conversão que permita atribuir uma área ideal a cada um dos compartes, que no seu todo não pode exceder a área total do baldio, e é, portanto, essa correlação que procuramos fazer com justiça e em termos de plena igualdade com os demais criadores de gado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora iniciar a terceira ronda, a segunda ronda, digo, e como sabem, cada intervenção tem o período de 3 minutos, e eu dava a palavra à senhora deputada do PSD, deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro. Recomeçando, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nesta parte inicial, ouvi o Sr. Ministro, na sua exposição inicial, referir que as respostas às consequências destes grandes incêndios seria que pretende repor todo o potencial produtivo nas zonas afetadas e que possa fazer face a todos os afetados. Sr. Ministro, lamento dizer, não querendo falar destes incêndios em concreto, mas que me conduz a um déjà vu. O ano passado, Sr. Ministro, quando os incêndios que ocorreram e da reunião de vários ministérios no Parque Nacional de Peneda Gerês, refere o Sr. Ministro, em declarações que, aliás, constam do próprio site do Ministério da Agricultura, que diz, Sr. Ministro, não faltarão meios para fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios florestais. Mas diz o Sr. Ministro, nestas mesmas declarações que estão no site do Ministério, mas diz que, sobre a floresta, o Governo tem meios e base legal suficientes para apoiar as medidas que se tornem necessárias, designadamente para obviar outra tragédia, que é o problema da erosão, logo que venham as primeiras chuvas. Sr. Ministro, e era a estas declarações que eu me queria reportar e à sua colocação na realidade no terreno. De facto, logo a seguir, Sr. Deputado, depois responde, ok? Logo a seguir, a 15 de setembro, naturalmente, foi aberto um procedimento, foi aberto o anúncio para o restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos, estabilização de emergência pós-incêndio, Sr. Ministro. Reportando-nos a isto, de facto, e com as áreas afetadas de acordo com os planos de estabilização, de acordo com os planos de estabilização de emergência apresentados pelo ICNF, dizendo quais eram as zonas afetadas, Sr. Ministro, acontece que, segundo os dados públicos, reportando-nos a 31 de maio, temos 5% de taxa de execução efetiva, na medida 8.1.4. Sr. Ministro, e portanto, gostava de saber, e tenho ainda conhecimento e queixas, de, nomeadamente, de candidaturas que dizem que depois não foi elegível, como sendo uma das intervenções de emergência necessárias, algumas das que constavam dos planos de emergência do ICNF. Portanto, Sr. Ministro, eu gostaria de saber se de facto corresponde à realidade, se esta taxa de execução de 5% será aquela, e qual a explicação para que ela seja de 5%, não depois das primeiras chuvas, mas chegados ao verão seguinte, e também porque tenho receio muito sério que este seja o que espera as vítimas dos incêndios do Padrógão Grande depois de todos aqueles anúncios que nós temos. Finalmente, Sr. Ministro, queria só mais uma questão. O Sr. Ministro, na resposta ao deputado Maurício Martins, referiu-se aqui que o chamado pacote florestal, que os senhores chamam de pacote florestal, precisava de explicações. E vem pedir explicações ao PSD. Oh, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que eu acho isso, explicações pela posição do PSD, incluindo acusando o PSD de não ter apresentado quaisquer propostas. E, portanto, quando o nosso entendimento e do normal funcionamento das instituições é quem tem que dar respostas e explicações é o Governo. Coisa que aqui não acontece. Subverte sistematicamente os papéis no papel da desresponsabilização. E, portanto, Sr. Ministro, dito isto, parece-me que é de elementar justiça que o Sr. Ministro aqui diga quais são, porque é que falhou a aplicação das leis existentes, porque é que elas não foram aplicadas. Aliás, Sr. Ministro, veio aqui referir...
Sr. Deputado, agradecia que eu viesse.
Só um segundo, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar.
Faz favor.
Que seria importante que se aplicasse nomeadamente as faixas de proteção para incêndios, limpeza, que se aplicasse a legislação, porque é que não foi aplicada, Sr. Ministro? Julgo que é urgente
esta resposta. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. 3 minutos também, Sr. Ministro.
Senhora Deputada, vou-lhe responder medidas 622 e 81814. Olhe, candidaturas apresentadas, 1911 mais 386. Candidaturas desistidas, 35 mais 61. Candidaturas decididas nesta medida. Decididas favoravelmente, 1443. Candidaturas decididas desfavoravelmente, 449. Candidaturas enviadas para contratação, 1.339, a que correspondem a 9,7 milhões de euros e uma despesa de 7,3 milhões. Candidaturas contratadas, com termo de decisão e execução, 1.254, 9.181 mil euros. Portanto, senhora deputada, como vê, o déjà vu não é o déjà vu do seu tempo. O déjà-vu é o déjà-vu com execução, execução física e financeira. Ó, Sr. Deputado, permite-me que lhe responda.
Sr. Deputado, agradecia que deixasse o Sr. Ministro continuar a usar a palavra. Faz favor, Sr. Ministro, faz favor.
Quanto à questão de só o Governo é que tem de ser inquirido e os outros não têm de ser inquiridos, aquilo que eu disse é que demorámos 10 meses a discutir com o país e com o Parlamento a reforma da floresta. E em 10 meses a senhora vem-me dizer agora que afinal o PSD não apresentou nenhuma proposta, apresentou uma. E essa uma foi em parceria com o CDS para o cadastro. Para fazer o cadastro que não se lembrou de fazer nos últimos 4. E ainda por cima, resumindo a reforma da floresta a uma proposta em parceria sobre o cadastro. E as outras questões? E quais são as suas propostas sobre a gestão florestal? Quais são as suas propostas sobre o ordenamento das florestas? Quais são as suas propostas sobre a utilização e a identificação do património abandonado? Quais são as suas propostas sobre as entidades que devem gerir a floresta? Quais são as suas propostas sobre os incentivos fiscais? Quais são as suas propostas sobre a simplificação das zonas de intervenção florestal? Quais são as suas propostas sobre a limpeza das florestas, designadamente através do uso da biomassa? Ó, senhora deputada, então se já existem leis, porquê é que não as cumpriram e porquê é que não chegámos a 2017 com o país todo gerido e ordenado? Senhora deputada, eu acho que a pior coisa, aquilo que politicamente mata nestas ocasiões, é a procura da demagogia à volta. Nós temos um problema nacional que tem décadas e que tem séculos, e que nós somos neste momento aqueles que são, perante a sociedade portuguesa no seu todo, responsáveis por resolver.
Senhor Ministro,
por resolver sem recriminações, por resolver com soluções. E aquilo que eu apelo é ao PSD, é que saia dessa sua atitude, que tem sido uma atitude difícil desde no último ano e meio, e se coloque, pelo menos nas questões essenciais, ao lado do país, para resolver os problemas do país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, e vou pedir ao meu colega João Ramos que assuma a presidência da mesa. Só um bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me, mas depois destas declarações da deputada Emília Cerqueira, nós vamos ter que voltar a falar sobre a reforma da floresta. E lembrar mais uma vez aquilo que foi dito exatamente pelo coordenador do PSD numa destas salas na semana passada acerca da reforma da floresta, que era a mais importante, a mais crucial, aquela em que o país esperava que realmente se avançasse. E, portanto, aquilo que hoje nós temos que concluir é que realmente existe consenso e existe adesão por parte do PSD a esta reforma florestal. E, portanto, a primeira nota que eu hoje queria dar aqui é que ou o PSD é coerente ou não é coerente com essas afirmações. Porque sistematicamente dizer uma coisa numa semana, passado uma semana diz exatamente outra, não pode ser. E, portanto, meus caros, está na hora de se organizarem em relação a essa orientação.
Chegarem a consenso?
E hoje também ficou provado, mais uma vez, que o PSD afinal só discorda das 12 medidas, só há aqui uma pequena questão com a questão do cadastro. Porque tudo o resto, não apresentando propostas alternativas, não colocando, não vindo a debate, não vindo a jogo, e depois afirmando que realmente esta reforma é mais importante, temos que concluir de que realmente o PSD, no grosso das suas medidas, está de acordo com isso. E, portanto, senhores deputados do PSD, estão ou não estão de acordo que é necessário um choque de gestão ao nível da floresta?
Estão
ou não estão de acordo que é preciso um acréscimo na questão do ordenamento florestal?
Estão
ou não estão de acordo que é preciso lutar incessantemente contra o abandono da floresta?
Estão
ou não estão de acordo que é preciso superar a falta de limpeza da floresta?
Estão.
É que se não estão, venham ao jogo e digam exatamente aquilo que querem. Qual é a vossa visão distintiva sobre aquele pacote que está em discussão há mais de um ano? E, portanto, meus caros, chegou a hora, porque o país exige que todos os partidos deem o seu contributo. Senhor Ministro, nesse pacote das florestas há duas questões que eu acho que são de relevante interesse e que às vezes são muitas vezes deitadas para uma segunda prioridade. Tem a ver com as ações de sensibilização por parte da população portuguesa em relação aos incêndios florestais e à questão do uso do fogo controlado. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe pedi era exatamente um comentário acerca dessas duas medidas. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sempre tenho dito, a reforma da floresta não se pode resumir a estes 12 diplomas. Eu tenho dito, e repito uma vez mais, este pacote, esta primeira dúzia de diplomas, constitui o primeiro passo para uma reforma de longo prazo da floresta portuguesa. Naturalmente, não se esgotam nestas medidas, muitas outras irá ser necessário ir progressivamente adotando no futuro. E uma das matérias que referiu, essa deve acompanhar-nos permanentemente, que é a sensibilização das populações, dos cidadãos em geral, para a forma de lidar com o fogo, quer de uma forma preventiva, quer de uma forma defensiva, se vier a ser confrontado com ele. E é nesse sentido é que, apesar das dificuldades financeiras que sempre temos, foi decidido avançar com um concurso para lançar uma campanha de sensibilização, em primeiro lugar dirigido às escolas e às populações rurais, sobre a forma de lidar com o fogo. Portanto, é um concurso que está a ser preparado, já tive a oportunidade de o dizer publicamente, que irá ser lançado nos próximos dias e que irá decorrer durante o período que lá estiver determinado. Sobre o fogo controlado, é precisamente um dos 12 diplomas que tem a ver com o uso do fogo controlado, porque se também previnem incêndios, incendiando, neste caso, de forma profissional e controlada, através de técnicos qualificados, que saibam manusear e que estejam devidamente preparados para manusear o fogo nas alturas próprias. Esse decreto estipula as regras e é e estipula também a forma de financiamento destas ações, precisamente para prevenir os incêndios com a utilização do uso do fogo, que foi uma prática que existiu, que depois foi sendo progressivamente abandonada, creio que por falta de financiamento, e que decidimos, o ano passado, no conjunto do pacote florestal, repor através desse diploma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não estando presente o Sr. Deputado Carlos Matias, dou então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, registro que da minha intervenção inicial ficou por responder aonde é que param as 3 mil candidaturas relativamente ao investimento florestal que estão analisadas, mas nem estão decididas, nem estão contratadas e que, no fundo, estão desaparecidas, ou pelo menos dos registros. O Sr. Ministro não respondeu. Depois, dizer que, no que respeita à sua intervenção, a resposta a um outro deputado, penso que do PSD, no caso do PSD, à deputada Emília Cerqueira, Sr. Ministro, o CDS tem propostas, nomeadamente propostas a nível da gestão florestal, que apresentou por duas vezes nesta Assembleia e que foram chumbadas, portanto, efetivamente, lamentavelmente, apresentar propostas ou não apresentar acaba por ter um efeito idêntico, porque o PS e os partidos que o suportam chumbam liminarmente as nossas propostas, mas nós continuaremos relativamente a esta matéria, projetos era um projeto de lei que foi apresentado por duas vezes neste Parlamento e que foi chumbado. E, portanto, quanto a esta matéria, mas nós continuaremos a apresentar e iremos apresentar propostas de alteração no sentido de melhorar aquilo que, de acordo com o nosso entendimento, aquilo que é a proposta do chamado pacote florestal do Governo. Dizer também, Sr. Ministro, voltando aqui ou mudando de floresta para a agricultura, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, também a nível de investimento, como é que está o investimento no PDR agrícola, o investimento agrícola no PDR, porque daquilo que eu consegui conversar com agentes do setor, com agricultores e organizações, o que se verifica, Sr. Ministro, é que as tabelas de referência, portanto, sabemos que o Sr. Ministro reduziu, o Governo alterou as regras de acesso aos investimentos produtivos na agricultura, de competitividade, e que reduziu substancialmente os valores máximos elegíveis para os projetos de investimento, o que certamente terá reflexo no número de candidaturas analisadas e até entradas. O que nós temos conhecimento é que as tabelas de referência que estão a ser consideradas por parte do Ministério têm valores que na prática são muito abaixo dos valores reais de investimento, dos valores reais de mercado, o que significa que os projetos são aprovados, aqueles que são decididos favoravelmente, são decididos por valores substancialmente inferiores àquilo que efetivamente vai ser o custo do agricultor. Ora, do custo de investimento. Ora, se a isso ainda somamos o limite mínimo de a redução do limite de investimento e a redução das taxas de apoio, eu pergunto como é que vai ser considerada a viabilidade económica, ou se não acha que vai ser posta em causa a viabilidade desses projetos que, com valores de apoio, de subsídio ao investimento muito inferiores, poderão certamente não ter viabilidade económica. Depois dizer que a valia global da operação, e para terminar, Sr. Presidente, a valia global da operação continua, que foi muito criticada pelo Sr. Ministro aquilo que tinha sido feito no Governo anterior, mas que nunca tinha sido preciso aplicar, porque os concursos sempre tiveram dotação suficiente para que todas as candidaturas fossem analisadas. Quando isso se verificou, haver um aumento da adesão dos agricultores, as valias globais da operação passaram a ser importantíssimas e o Governo continua com as valias, as VGOs que determinou, continua a não salvaguardar determinados setores. Nós, o CDS, também essa proposta apresentou aqui no Parlamento e foi também chumbada, para fazer uma abrir concursos específicos para setores que não tinham enquadramento, que não tinham a possibilidade de atingir a VGO que é necessária para conseguir ser elegível em determinados concursos. O que eu perguntava, Sr. Ministro, é qual é que é o ponto da situação relativamente a esta matéria. E constato que dos contratos de investimento apenas estão 40% das candidaturas que estão analisadas, aonde param também as outras candidaturas que estão analisadas e que não estão contratadas no setor agrícola, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Faz favor.
Deputada, eu te faço um grande esforço de contenção para lhe responder como calcula, porque a senhora deputada, não sei se teve consciência, ou eu percebi mal, e se percebi mal, então corrigir-me-á, acabou de dizer que os concursos que o governo, e lá está a senhora outra vez, que o governo anterior, este governo, o governo anterior, ouça, a dizer que o que sempre teve dotações que chegaram para as candidaturas. Ó, senhora deputada, eu lembro-me de um concurso, por acaso, que me veio agora aqui à cabeça, que abriu com 10 milhões e que teve 200 milhões de candidaturas. A senhora deputada tem coragem de repetir ou de dizer que eu não posso, como é que uma pessoa alegadamente conhecedora das matérias, como eu penso que é, ouça, consegue produzir declarações deste tipo? A senhora deputada sabe muito bem como é que deixou o PDR, sabe muito bem os milhares de projetos que ficaram, que demorámos 7 ou 8 ou 9 meses a recuperar. A senhora sabe muito bem que abriu concurso no ano eleitoral de 2015 e lá estamos outra vez. Ouça, eu quero fugir a esta discussão, que eu acho que só apouca os políticos. Mas quando a senhora a provoca, eu não posso deixar de lhe dar resposta, porque senão quem nos ouve pensa que o que a senhora está a dizer é verdade. A senhora deixou o governo de que a senhora fez parte, deixou o PDR com milhares de candidaturas. Nós temos neste momento 90% analisadas, temos mais de 2 mil milhões de euros já em termos de ajudas públicas contratados, temos uma execução, somos o quarto Estado-membro da União, com melhor execução financeira do PDR. E a senhora está aqui recorrentemente e agora até vá mais longe. Acabou de dizer que eu interfiro no trabalho dos técnicos, definindo os valores das tabelas, baixando os valores. A senhora acredita sinceramente que o ministro, eu ou outro qualquer, alguma vez interfere no trabalho técnico, nas tabelas técnico-económicas de avaliação dos projetos? Aquilo que eu fiz, e a senhora sabe muito bem, foi baixar o limiar de 10 milhões de euros por candidatura para as empresas privadas que a senhora tinha e passei para 4 milhões, porque a Espanha é 1 milhão. E porque, não havendo dinheiro no PDR, porque os senhores durante 2015 comprometeram quase 90% da sua dotação, se permitisse que cada um levasse até 10 milhões, impedia que centenas ou dezenas de outros médios agricultores pudessem beneficiar do programa. Portanto, ó senhora, tenho de dizer isto, senhora deputada, e no seu lugar, eu acho que a senhora deveria ser um pouco contida quando faz estas perguntas, porque o que estamos a defender é os agricultores, especialmente os pequenos e médios agricultores, que têm mais dificuldade a aceder ao investimento, e estamos a tentar lidar com uma situação que me permita que lhe diga de total irresponsabilidade, nunca isso tinha acontecido em nenhum programa comunitário anterior, que é no primeiro ano abrir candidaturas quase para a dotação do programa. Abriram candidaturas no primeiro ano do PDR igual às dotações dos 7 anos do PRODER anterior. E agora ainda a senhora ainda vem pôr em causa medidas que visam, para além dos 200 milhões de euros que já conseguimos adiantar a este programa, do Orçamento de Estado, e para além da negociação que estamos a fazer com o Banco Europeu de Investimentos para meter mais 200 no regadio, que os senhores eliminaram. Portanto, estamos a colocar mais 400 milhões e introduzimos um conjunto de regras que visam que o maior número possível de agricultores possa ser apoiado. Porque se pomos ajudas muito altas, é evidente que 3 ou 4 levam os montantes de apoio que serviriam para apoiar várias centenas. É isso que estamos a fazer, senhora.
Senhor Ministro, por favor, terminou o seu tempo. Diga, senhora deputada.
É uma interpelação à mesa, senhor Ministro.
Uma interpelação para quem?
Sobre as contas para a defesa da honra.
Defesa da honra? Então faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, desculpe, mas eu operei uma explicação, não sei se a figura será concretamente a defesa da honra. Eu não disse, não afirmei, nem quis afirmar que o Sr. Ministro interferia com a avaliação com o seu trabalho dos técnicos. Se o Sr. Ministro não estivesse a conversar com o Sr. Secretário de Estado, se calhar tinha percebido melhor aquilo que eu disse. O que eu quis dizer, o que eu disse e aquilo que eu quis dizer foi tão somente, objetivamente, o seguinte. O Sr. Ministro avalia a forma de cálculo que há anterior gestão, sob o governo anterior, não estou aqui a tirar para o governo A ou B, a anterior gestão tinha feito para determinar a forma de cálculo das VGOs. E o que eu disse foi que, apesar de ter criticado atualmente as VGOs que têm de se aplicar, porque as dotações dos concursos não são suficientes para o volume de candidaturas, continuam a não permitir a elegibilidade de um conjunto de agricultores. Foi tão somente isso que eu disse, e que fique claro,
muito obrigado,
que não disse,
deputada,
nem quis dizer, que o Sr. Ministro estava a interferir com os serviços.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro quer dizer... Não. Muito obrigado, Sr. Deputada. Muito obrigado. Vamos passar à frente. Vai usar a palavra, se assim o pretender, o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de lhe colocar uma primeira questão relativamente ao PDR, simples, algumas preocupações de alguns agricultores. O Sr. Ministro já falou nos números, mas de agricultores que, tendo candidaturas aprovadas e contratualizadas, demoram algum tempo a receber os seus apoios, e gostava de perceber o que é que se passa, qual é o problema e como é que isso pode ser ultrapassado. Gostava também de lhe perguntar, Sr. Ministro, como é que está a situação do setor leiteiro, qual é a avaliação do Governo relativamente à evolução da situação, e nomeadamente como é que têm evoluído em Bruxelas as questões do setor leiteiro, até porque o Sr. Ministro tem-nos vindo a dizer que haveria alguma sensibilidade em Bruxelas, em crescendo, para a reposição do sistema de regulação da produção. Como é que está o assunto em Bruxelas e como é que está a situação em Portugal neste setor. Outra questão que gostava de colocar tem a ver também com a produção pecuária e com as decisões de enterramentos de cadáveres de animais em zonas chamadas zonas remotas. Nós do PCP achamos que esta decisão é criticável, vemos isto com muita preocupação, desde logo porque há aqui um custo elevado para os produtores, têm que enterrar, em alguns casos, no caso dos bovinos, animais de grande dimensão, sem terem preparação técnica nem os meios para fazerem esse trabalho, por um lado, colocando em causa também aquilo que é a confiança dos, podendo colocar em causa aquilo que é a confiança dos mercados na carne nacional, confiança essa que se pode perder de um momento para o outro e que levou muito a conquistar e custou muito a conquistar depois dos problemas sanitários que houve na pecuária em Portugal, nomeadamente na produção de bovinos. Por isso há aqui um custo grande para os produtores, muito maior do que aquele que seria o custo, o que seria pago ao Circa, e por isso tememos que, para poupar 3 ou 4 milhões, se possa pôr em risco toda a produção, e por isso estamos muito preocupados com esta questão. Outra questão que gostava de colocar tem a ver com, novamente e mais uma vez, os preços pagos à produção, a relação entre a produção e a grande distribuição. Chegam-nos informações que neste ano os produtores de batata estão a receber a 7,5 cêntimos por quilo. 7,5 cêntimos batata que nós depois compramos, nós enquanto consumidores, compramos na grande distribuição a cerca de 60 cêntimos o quilo. E por isso continua a haver aqui um problema sério. Sei que o Sr. Ministro foi confrontado com este problema na iniciativa que já referiu aqui, da CNAC, ainda recentemente teve, e por isso continua a faltar respostas para este grave problema que é a relação entre a produção e a distribuição. Por último, até porque esgotei o meu tempo, nós recentemente, a Comissão de Agricultura, numa visita que fez à Feira da Agricultura, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, esteve em contacto com a Qualifica, responsável pela questão das denominações de origem, que nos colocava problemas burocráticos que limitariam a possibilidade de denominação das denominações de origem por parte do queijo. Haveria problemas burocráticos em torno destas questões. Gostava de saber se isto está identificado por parte do Ministério,
muito
que
obrigado,
pode ser feito para ultrapassar este problema.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, muito meteoricamente a todas as questões que colocou. Portanto, quanto ao leite, não tem havido nestes últimos 3 ou 4 conselhos uma discussão sobre o setor. tem apenas havido a constatação que, quer no plano europeu, quer nacional, felizmente, tanto o nível dos preços, tem vindo a haver recuperação, tem vindo a haver abertura de mercados, mas medidas de fundo que tenham a ver com o controle da produção não têm havido propostas relativas e tenho sérias dúvidas que elas ocorram antes do período da negociação da nova política agrícola comum, cujo documento será apresentado no outono deste ano. Esperei que provavelmente a Comissão, nessa altura, não poderá deixar de equacionar esta questão. A questão da recolha de cadáveres de animais, nós aplicamos em Portugal a regulamentação comunitária e fazemos aquilo que todos os outros Estados-membros da União fazem. Não tenho conhecimento que qualquer deles haja uma recolha em todo o território nacional. Portanto, há zonas consideradas que essa recolha deve ser efetuada, há zonas consideradas remotas ou longínquas, em que muitas vezes fazer o transporte ou a recolha de um pequeno ruminante tem custos muito elevados para o sistema de recolha e aí a legislação comunitária prevê a possibilidade do seu enterramento, naturalmente cumprindo todas as regras sanitárias que são conhecidas e, portanto, aquilo que acontece em Portugal é a aplicação da mesma legislação que é aplicável em todos dos Estados-membros da União. Sobre a questão da grande distribuição, portanto, e a relação, as relações entre a cadeia de produção e distribuição, hoje mesmo haverá mais uma reunião da PARCA, hoje à tarde, o Sr. Estado lá estará a presidir. É um fórum que vinha de trás do Governo anterior, que este Governo apadrinhou e decidiu continuar em funcionamento, tem revelado resultados positivos, conseguimos fazer aprovar por unanimidade, e foi a primeira vez que isso aconteceu, um código de boas práticas envolvendo todos os parceiros, sem exceção. Portanto, é um passo muito importante. Tem havido uma progressiva cooperação, de que o exemplo que falei há pouco da dominação da carne de porco nacional, porco.pt, que vai agora ser lançada no mercado, também traduz esta boa relação. Tenho conhecimento, a União Europeia apresentará também sobre esta matéria uma proposta legislativa em 2018, no primeiro trimestre, na sequência da pressão que sobre esta matéria tem percorrido os diversos concelhos, e o objetivo é reforçar o papel da produção nessa cadeia de valor. Neste contexto tive conhecimento, e de facto o Ministério está a acompanhar com preocupação a questão dos preços no mercado da batata, que fruto a uns excedentes de produção deste ano têm vindo a fazer uma enorme pressão sobre a baixa dos preços. Enfim, o Governo não tem grandes mecanismos de intervenção, mas de qualquer modo, hoje à tarde, na Parca, esse será seguramente um dos assuntos que será trazido à colação, por forma a procurar escoamento no mercado nacional para esses excedentes que tão mal estão a fazer sobre os preços. Sobre a questão da Qualifica, de facto tenho noção desse problema, tenho um pedido de audiência que já está agendado, por forma a identificar e tentar encontrar soluções para os problemas que referiu e que já me foram oralmente transmitidos, mas que gostaria de poder precisar, analisar com detalhe para ver o que é que vamos poder fazer para melhorar esta situação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a segunda ronda e queria informar que...
Peço desculpa, esqueci-me só de uma questão. Perguntou também sobre o PDR. O que lhe posso dizer sobre o PDR é que até este momento estão 14, para o conjunto das medidas todas, estão 14 neste momento, e estou a dar a data a 26 de junho. Esta é a ponto de situação, é 26 de junho. 14.200 candidaturas decididas, 12.524 enviadas para contratação e 11.768 contratadas. Quer dizer que há cerca de 2.000 candidaturas que estão aprovadas e que ainda não foram enviadas para contratação para o IFAP, e há outras cerca de 1.000 que, tendo sido enviadas da autorização para o IFAP, ainda não estão contratadas. Mas no total, 11.700 contratadas e, portanto, com disponibilidade de pagamento imediato. Dessas, 12 mil já enviadas e 14.200 já aprovadas. Nas contratadas não há atraso de pagamentos, portanto é o procedimento normal, portanto o promotor emprega o documento de despesa, portanto ele é verificado e é pago, portanto é o procedimento normal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar agora na terceira ronda. Eu queria informar a senhora e os seus deputados que temos inscritos para falar na terceira ronda, do PSD 6 deputados,
do PS, 9 deputados. Admito que do Bloco de Esquerda, pelo sinal que foi feito, 1 deputado. Do CDS, 1 deputado. E do PCP, 1 deputado. Isto prefaz 18 deputados. Pelo tempo que os serviços me informaram, temos à volta de uma hora para dividir. Quer dizer que o Governo terá à volta de meia hora e os seus deputados também à volta de meia hora. 2 minutos para cada deputado. 2 minutos eu vou intercalar um deputado de cada partido, de modo a que possamos ter intervenções diferenciadas. Quero dizer também que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário, assim entenderem, respondem na parte final. Está dada a informação e vamos então iniciar o debate da terceira ronda. E dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E queria insistir no assunto da tragédia da morte de 64 compatriotas nossos no incêndio florestal. Incêndios florestais, diz-se unanimemente, que têm a sua gênese no desordenamento florestal existente no nosso país. É a obrigação de todos, sem exceção, olhar para o futuro para evitar que isto se volte a repetir. Mas para podermos olhar bem para o futuro, temos de perceber bem o passado. E por isso temos de contar a história toda. A versão da história que o Sr. Ministro ensaiou na reação a esta tragédia não é uma versão correta. O Sr. Ministro teve apenas uma preocupação: atirar pedras para o ar na tentativa de atingir outros, esquecendo que pode ter telhados de vidro. Por exemplo, na questão dos sapadores florestais ou a sugestão subliminar que fez de que os autarcas é que tinham a obrigação de prevenir estas situações. Mas temos de contar a história toda e nessa história há um dado irrefutável. Um dado que não sei se é do conhecimento do Sr. Ministro e que é o seguinte. Dos 10 milhões de portugueses, desde o 25 de abril de 1974, a pessoa que mais tempo exerceu o cargo de ministro com a tutela das florestas em Portugal, de longe, desde o 25 de abril, foi uma pessoa chamada Luís Capola Santos. E por isso essa pessoa, o Sr. Ministro, quer queira, quer não, para o bem, mas também para o mal, é o principal responsável político pelo estado da nossa floresta. E, portanto, em face disto, coloco uma pergunta muito simples e concreta. Não considera, Sr. Ministro, como atual responsável máximo pela floresta, mas, sobretudo, por ter sido o português que mais tempo teve, desde o 25 de abril, a responsabilidade máxima das florestas, perante o incêndio florestal mais mortífero da nossa história, numa atitude até de humildade e mostrando grandeza de caráter, não considera, Sr. Ministro, que deve um pedido de desculpa aos portugueses?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Palmira Maciel. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não desvalorizando a temática que tem sido versada hoje aqui, mas também tinha uma pergunta para lhe fazer e que tem toda a pertinência, que se refere ao programa Vitis. Não é estranho a nenhum de nós, nem a qualquer concidadão, consumidor ou não, acrescente a excelência dos vinhos portugueses, comprovada por prémios que cada dia vamos ganhando no mercado internacional. Reestruturar a vinha, modernizar as adegas, bem como promover os vinhos portugueses nos mercados internacionais, com a intenção de contribuir para a produção de vinhos de qualidade, é o objeto desse programa, o Vitis. Conforme é reconhecido, significa muito provavelmente o programa europeu que maior sucesso tem tido em Portugal e representa para o Ministério da Agricultura uma prioridade neste setor. Nem sempre foi assim e, como sabemos, viu-se obrigado o atual Governo a desenvolver negociações com a Comissão Europeia para a definição do novo programa, desde logo para fazer face ao déficit de alguns milhões herdados do Governo anterior, mas também para que o Programa Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola se possa prolongar para lá do atual quadro financeiro de suporte da PAC. Como disse, os resultados estão à vista, o que resulta numa adesão muito grande e que registra um número particularmente relevante de vitivinicultores. E daí a pertinência desta minha pergunta. Até quando vão os vitivinicultores portugueses poder contar com os apoios do programa Vitis? Que reforço financeiro foi obtido em sede da negociação falada com a Comissão Europeia? Obrigada.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro já falou aqui hoje do Plano Nacional de Regadio, da importância do regadio, de medidas para o regadio. Venho falar-lhe exatamente do regadio e de 700 agricultores de Silves, Lagoa e Portimão que continuam impedidos de usufruir de uma infraestrutura de rega, que o Sr. Ministro conhece, que resultou de um investimento de 6,5 milhões de euros no âmbito da modernização do regadio do Arado. Ontem, na audição do Sr. Ministro do Ambiente, percebemos que tão cedo não são expectáveis soluções, pelo menos no que respeita às competências daquele Ministério, nomeadamente quanto à questão da ligação final ao adutor da barragem do Funcho. A verdade é que há várias soluções e, portanto, espera-se e existe articulação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente na procura das soluções mais adequadas. Por exemplo, é possível uma alteração de obra e considerar a possibilidade de ir buscar a água diretamente à barragem do Funcho, obviamente com implicações financeiras. E isso, por sua vez, é já uma competência do Ministério da Agricultura. Sr. Ministro, eu pergunto de novo, esta questão já lhe foi colocada por nós quando a discussão do Orçamento de Estado, o que é que o Ministério da Agricultura, aliás, o que é que o Governo, nestes quase 2 anos de governação, tem vindo a fazer para resolver este problema e qual é o ponto de situação que o Sr. Ministro nos pode deixar sobre este assunto? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em representação do Partido Socialista, o deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a maioria das áreas ardidas são matos. A maior parte dos incêndios começa em terrenos abandonados, às vezes duplamente abandonados, abandonados porque não são cultivados e abandonados pelos próprios donos, pondo em risco as florestas e as populações. A limpeza dos terrenos, particularmente nas imediações das casas e das povoações, não se faz porque não é economicamente rentável, e de maneira que os donos evitam, mesmo sabendo nós que há legislação mais que suficiente para obrigar a fazer isso, mas a realidade é o que é e até agora as consequências também são conhecidas. Sempre fui um defensor da criação de centrais de valorização de biomassa. Recordo-me perfeitamente, era já eu autarca e era ministro da Indústria, o professor Veiga Simão, e já se defendia essa solução para territórios do interior, designadamente na região da Serra da Estrela. O Governo criou agora um sistema extraordinário para a instalação pelos municípios de centrais de valorização de biomassa que usam matéria orgânica, como os resíduos florestais, para produzir energia. No diploma são também defendidas medidas de apoio e de incentivo à instalação daquelas centrais, que constituem uma medida de defesa e preservação da floresta, de ordenamento do território e de combate aos incêndios florestais. Na sequência da decisão do Conselho de Ministros de 21 de março, que aprovou a criação das centrais de biomassa e atribuiu aos municípios potências disponíveis para produzir, a preços apoiados, energia a partir da biomassa dos tais resíduos florestais. O diploma especifica a localização das centrais de biomassa e remete a responsabilidade da sua instalação para os membros do Governo das áreas da proteção civil, da energia, do ambiente e das florestas. Como pretende o Governo agilizar todo este processo?
Este é PS. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e os senhores deputados presentes. Sr. Ministro, em 2016 arderam em Portugal 160.490 hectares de floresta, mais do dobro da média anual dos últimos 10 anos, mais do que em qualquer dos últimos 10 anos. O Sr. Ministro vem agora aqui falar sobre floresta e pede-nos para não fazermos demagogia. O que eu peço ao Sr. Ministro é para ser o senhor a não fazer demagogia. Eucaliptização, Sr. Ministro. Esta lei que os senhores, a que os senhores atribuem todas as culpas é a de 2013. E, portanto, a não ser que haja neste momento eucaliptos de crescimento supersónico, e, portanto, isso resolveria os problemas da floresta, não são estes eucaliptos que causam neste momento nenhum problema ao ordenamento, porque estamos a falar de árvores jovens, árvores que têm 3 anos neste momento, e isso não é um problema. Sr. Ministro, O senhor fala agora em necessidades do ordenamento. Há uma lei sobre ordenamento. É o Decreto-Lei 124 de 2016, de 28 de junho. Porque é que este Governo, depois de ter tido o ano passado os piores incêndios da última década, não cumpriu esta lei? Decreto-Lei 124 de 2016. E seis. Pacote florestal. Senhor Ministro, o Senhor Ministro não traz leis novas para a cena política. O Senhor Ministro está a fazer alterações a leis que já existem. Há dezenas de diplomas em vigor sobre a política florestal, Senhor Ministro, que não estão a ser cumpridos depois de termos tido o ano passado o pior ano de incêndios florestais dos últimos 10. A Lei de Bases da Política Florestal, Senhor Ministro, é de 96. O regime jurídico dos planos de ordenamento, Senhor Ministro, é de 2009. O regime atual da ZIF é de 2014.
Senhor Deputado, Senhor
Ministro,
por favor,
termino já, Senhor Presidente. No site da CNF, relativo à legislação de 2015, relativo às florestas, temos 63 diplomas. Termino já, Sr. Ministro. Só fazendo, Sr. Secretário, Sr. Presidente, só fazer esta pergunta ao Sr. Ministro. Os governos servem para fazer propostas de melhoria das leis. Mas o Sr. Ministro não acha que os governos devem servir, sobretudo, para cumprir as leis que existem e não arranjar desculpas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. É inquestionável a importância da água e do regadio. A Alqueva é hoje, sem qualquer dúvida, a grande reserva hídrica do sul do país. Em boa hora, este Governo decidiu avançar com um Programa Nacional de Regadios. E é importante reconhecermos e valorizarmos o esforço do Governo e do Sr. Ministro em especial, não só na concretização do projeto da Alqueva, que terá sido um dos exemplos de grande sucesso da sua passagem ao longo dos anos que passou pelo Ministério, o esforço que dedicou a esta transformação da realidade no Alentejo, mas também na concretização do projeto de ampliação do regadio em alguns concelhos do Alentejo, nomeadamente nos concelhos de Reguengos de Monsaraz e no concelho de Viana do Alentejo. Quero felicitá-lo, Sr. Ministro, pela forma determinada como tem torneado todos os obstáculos que foram criados pelo anterior Governo, pelo esquecimento de que havia ainda mais a dar alguma coisa em Alqueva. Considerou o anterior Governo que este processo estava concluído, que não havia mais regadio, não havia mais nada, ou então, propositadamente, não incluiu no quadro comunitário qualquer verba, nenhuma palavra a falar em Alqueva no 2020. Mas sentindo que o problema está em vias de solução, porque o Sr. Ministro e o Governo têm tentado resolver este problema, recentemente, e tentando colar-se a uma decisão positiva que se espera e que se aguarda, foi votada nesta Casa e nesta Comissão dois projetos de resolução em que o PSD recomendava a feitura dos circuitos de Viana e de Reguengos de Monsaraz. Mas é interessante que, ao mesmo tempo em que isso estava aqui a subir à votação, um dos subscritores arvorou-se lá, pelo menos como o primeiro subscritor, escreve num jornal regional precisamente isto aqui: Comissão Europeia chumbou regadio de Alqueva. Onde foi buscar esta informação, na verdade, deixou-nos alarmados por algum momento, até percebermos que esta foi mais uma das tristes profecias que constantemente, no distrito de Évora e no Alentejo, se vão passando, tentando mostrar que este Governo não está a fazer o que devia, tentando queimar aquilo que de bom que se está fazendo. Mas isto é interessante porque, na verdade, Sr. Ministro, nos últimos dias ouvi uma rádio local de Beja.
Sr. Deputado, por favor, agradeço-lhe que termine.
Vou terminar, vou desejar a minha pergunta. Uma rádio local a dizer que nos últimos dias teve uma comissão, uma delegação do BEI, a verificar in loco esta ampliação, para dar opinião sobre isso. E refere ainda a essa rádio, que o Sr. Presidente da EDIA diz que isto está tudo a andar muito bem e que até fim do ano vamos ter alguma coisa de novo. A minha pergunta só, porque tenho que fazer a pergunta, é se os alentejanos, se os portugueses podem estar descansados quanto a esta promessa do Governo de ampliar o regadio de Alqueva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela atenção. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, quem ouve falar sobre o setor leiteiro considera que não existe um problema em Portugal. O senhor tentou suavizar aquilo que é um problema profundo. Não vale a pena esconder. aquilo que era uma crise europeia está-se a transformar numa crise nacional. Enquanto todos os países da União Europeia, há 28, estão a recuperar, Portugal não recupera no preço pago ao produtor. Em fevereiro nós tivemos o pior preço pago ao produtor da Europa, há 28. Em março nós tivemos o quarto pior desempenho. Em abril continuamos a ter o quarto pior desempenho da União Europeia. Portanto, há uma crise e o senhor não vale a pena fazer de contas ou assobiar para o lado e dizer que não existe esta crise, com as palavras mansas que disse. Assuma que efetivamente existe uma crise e tome medidas, até porque as medidas que tomou e publicadas a 27 de setembro significa que falharam todas. É preciso novas. E é isso que lhe pergunto, perante esta consistente e profunda crise em que Portugal não recupera dos preços pagos ao produtor, qual é que vai ser a atuação do governo português? Ou temos um governo ou não temos um governo. E temos que ter um governo também para governar no setor leiteiro e não fazer de contas que não existe. Por outro lado...
Senhores deputados, deixem o senhor deputado terminar, por favor.
Ser descontado. Por outro lado, senhor ministro, deixe-me dizer, subiu a plenário recentemente um projeto de resolução do PSD para que se criasse uma agenda para a investigação e a inovação no setor leiteiro, porque não existe. Aliás, até faz todo sentido depois da União Europeia ter autorizado a utilização da marca de origem, ou seja, do nome Portugal no rótulo. Bom, em Portugal nós não temos investigação e inovação. Isto não é possível afirmar-se nos mercados e conquistar novos mercados sem essa agenda. E, portanto, há uma responsabilidade. Depois do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP terem chumbado esta proposta para investigação e inovação no leite e produtos derivados, vossos senhores têm a obrigação de criar uma estratégia de inovação e investigação em Portugal nesse setor, porque ela não existe. Quando é que ela vai ser criada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz. Faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho até receio de sair daqui com uma depressão que me possa levar ao suicídio. Mas quero um aspecto positivo, Sr. Ministro, agradecer todos os anos que teve, quer aqui em Portugal, quer no Parlamento Europeu, o trabalho que teve e que desenvolveu a favor da nossa agricultura e do nosso país. Eu, Sr. Ministro, foi recentemente publicado um despacho, o 544 deste ano, em que altera os outros dois despachos, que eram o 8.231 e o 8.232. Esses despachos cria a Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais, que designa os representantes da referida Comissão de Gestão e Acompanhamento do Banco Português de Germoplasma Animal. No preâmbulo destes despachos, estabelece as bases para a gestão sustentável de um património genético animal de relevância indiscutível, dando também resposta ao compromisso constante do Plano Global de Ação aprovado pela FAO, onde se reforçou aquilo que todos nós concordamos, que a preservação dos recursos genéticos é essencial para preservar a biodiversidade e a própria conservação das espécies. Por isso, Sr. Ministro, em que medida a criação da Comissão Nacional de Coordenação de Acompanhamento do Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais vai promover a conservação dos recursos genéticos do nosso país?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o tema que me faz fazer a pergunta tem a ver com a questão da venda do vinho e do pagamento aos trabalhadores da ex-Casa do Douro. Aliás, tema abordado pelo PSD na última audição regimental, onde, em mais uma das suas profecias, adiantava de que o processo ia correr muito mal, que isto ia tudo resultar num grande insucesso e anteveio até que achava que não ia ser apurado qualquer importância significativa para pagar e para resolver de uma vez por todas a questão mais essencial no meio deste processo e desta atrapalhada toda, que é o pagamento aos trabalhadores, que são os mais inocentes no meio deste processo político. Portanto, a primeira nota que eu queria aqui deixar era de elogio à Comissão Administrativa que tem gerido o património da Casa do Douro, que com parques recursos, mas com uma indomável vontade, tem etapa até após etapa resolvido todos os problemas e tem conseguido dar resultados positivos a esta questão. Portanto, peço por isso um balanço sobre a questão da venda dos vinhos, qual foi o montante apurado, se houve lotes que ficaram desertos ou não, e acima de tudo qual é o balanço que neste momento se pode fazer acerca do pagamento e da conclusão do pagamento dos 58 trabalhadores que esta estrutura tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lara Martinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu começo por agradecer todos os esclarecimentos que o Sr. Ministro aqui já nos prestou relativamente à reforma, em particular da reforma da floresta. As questões que eu tenho a colocar não se prendem com este tema, até porque ele já foi amplamente debatido, mas antes de colocar a questão, eu queria também dar aqui uma palavra de reconhecimento pelo esforço que o Sr. Ministro desenvolveu e que permitiu a implementação da rotulagem de leite e que ela será implementada já a partir de 1 de julho, uma medida que será sem dúvida muito importante para o setor do leite. Mas, Sr. Ministro, na semana passada o Banco de Portugal também publicou um relatório sobre as previsões macroeconómicas para 2017, o que nos deixou muito otimistas e confiantes, uma vez que esta instituição revê em alto os indicadores económicos, colocando Portugal num caminho de clara convergência com a Europa. E assegura também que este crescimento económico será um crescimento sustentável, prevendo uma continuidade da evolução dos indicadores. Neste boletim surgem dois indicadores com resultados que expressam bem esta viragem de Portugal para um caminho de convergência, nomeadamente as exportações e o investimento. E é no âmbito das exportações que eu gostaria aqui de reforçar, acima de tudo, porque também no segmento dos dados do INE, as exportações dos produtos alimentares em abril de 2017 têm um crescimento de 16% face a 2016 e a expectativa é que haja um maior crescimento com o esforço que o Governo está a fazer na abertura de novos mercados. O Sr. Ministro já em anteriores audições nos transmitiu que desde dezembro de 2015 foram abertos 30 mercados para cerca de 90 produtos e estão em negociação 55 novos destinos de exportação. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Ministro era um comentário relativamente à atuação que o Governo tem levado a cabo, em particular no que respeita às exportações agroportuárias e que tem promovido e potenciado, portanto, esta evolução e que perspectivas tem para a sustentabilidade destes indicadores,
obrigado,
no ponto de situação da abertura dos
obrigado.
Novos mercados.
Muito obrigado.
Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lúcia Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Por razões, e um cumprimento também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, por razões demagógicas, o PSD e o CDS estão sempre contra as medidas que o Ministério da Agricultura implementa. Mas nós percebemos porquê. É uma forma de eles se responsabilizarem quando tiveram responsabilidades políticas e diretas. Contudo, eu vou aqui fazer, portanto, e relembrar o papel preponderante do atual Ministério da Agricultura nos vários setores, nomeadamente nas políticas de ordenamento e gestão florestal que têm sido levadas a cabo. Refiro-me à recente alteração à lei da criação das zonas de intervenção florestal, a qual, através do Decreto-Lei 67/2017, 12 de junho, contempla a redução da superfície mínima, a redução do número de proprietários e a redução do número de prédios, com o objetivo de potenciar a criação de mais IFES na defesa e proteção da floresta. Sr. Ministro, permita-me que lhe faça aqui uma questão. Em que medida é que estas alterações vão dar maior capacidade de resposta às necessidades de ordenamento do território? E já agora, permita-me também que faça aqui, uma vez que ainda tenho, penso eu, alguns segundos, que manifeste aqui a minha solidariedade e o pesar a toda esta tragédia que assombrou o país, nomeadamente na região de Pedrógão. Uma palavra também a todos aqueles que deram o seu contributo para ajudar a minimizar os danos e aqui permitam-me que realça a Ordem dos Psicólogos. Isto porquê? Porque a Ordem dos Psicólogos criou uma bolsa de voluntários com formação adequada na área da intervenção e catástrofe para poderem dar resposta às necessidades. Também quero aqui realçar a presença e a preocupação, quer do Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro e todos os membros do Governo que estiveram e estão a acompanhar de perto este drama. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Rubina Berardo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e queria aproveitar a sua vinda ao Parlamento para falar um pouco sobre o setor da banana na Madeira. E tomamos conhecimento pela imprensa na Madeira que o PS Madeira reuniu com o Sr. Ministro e onde foi abordado a questão da gestão da banana na Madeira. E na sequência desta reunião foram tecidas uma série de comentários por parte do PS, que ignoram completamente a história da produção da banana na Madeira, e advogou-se até o regresso ao velho modelo da cooperativa, da associação na banana, na Madeira, quando esquecendo-se completamente que foi na base da falência das cooperativas e das associações que nasceu o novo modelo de gestão da produção pública da parte da GESBA na Madeira. E é interessante ver também os valores, portanto, de 2009, quando foi criado aqui a GESBA na Madeira, até hoje a produção da banana aumentou 43%. Melhorou-se consideravelmente os prazos de pagamentos aos produtores, reduziu-se os custos para os produtores e deu-se uma necessária estabilidade financeira também ao produtor da banana na Madeira. E também convém não esquecer também o recente investimento de 4 milhões de euros no centro de processamento da banana na Ponta do Sol, que foi um importante passo também para a modernização do setor e para a criação aqui de uma verdadeira marca Banana da Madeira, que é um dos principais produtos exportados por parte da Madeira. E aqui um objetivo comum, que devia de ser um objetivo comum, seria fortalecer esta marca da Banana da Madeira, permitir melhores condições logísticas aos produtores e baixar os custos, e em vez disso começa-se a falar sobre estes velhos modelos da cooperativa que foram à falência no passado. E por isso não se compreende muito bem estas críticas socialistas ao modelo da produção da banana na Madeira, e quase como apelando a uma intervenção do Governo da República numa área que é exclusiva competência na Madeira. Portanto, gostaríamos de saber exatamente qual é que é a posição por parte do Governo da República sobre isto, já que houve esta reunião pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Infelizmente, por motivos de agenda, não poderei ouvir a resposta do Sr. Ministro, mas
irei
ouvir o vídeo com muita
atenção. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção do deputado António Ventura, que se referiu à inexistência de uma agenda para a inovação e investigação agroalimentar, concretamente no setor do leite, eu julgo que é mais que oportuno perguntar-lhe e perguntar ao grupo parlamentar do PSD como é que é possível esquecerem-se do encerramento de laboratórios de apoio à sanidade animal em todo o país e no interior do país concretamente. O governo do PSD-CDS encerraram laboratórios, esqueceram-se da sanidade animal, esqueceram-se dos produtores, esqueceram-se dos produtos tradicionais, esqueceram-se dos produtos certificados, esqueceram-se da importância da produção animal e da qualidade do produto leite para a certificação dos queijos e para a conquista dos mercados. Por isso, Sr. Ministro, e lamentavelmente o deputado António Ventura veio referir-se à inexistência de uma agenda quando eles próprios encerraram infraestruturas que custaram milhões ao Estado para isolar ainda territórios já desertificados por si e para abandonar a produção de leite e a produção animal também no interior do país. Eu sei do que falo porque no meu distrito encerraram um laboratório que custou milhões de euros ao erário público e litoralizaram ainda mais a questão. Da sanidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Queria, no entanto, questionar o senhor Ministro no sentido de nos esclarecer qual é a estratégia deste Governo
muito
para
obrigado,
a Nacional de Laboratórios do Estado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a primeira intervenção desta ronda impeliu o Sr. Ministro a pedir desculpa. O deputado do PSD impeliu o Sr. Ministro a pedir desculpa. Eu também ia um bocadinho nesse caminho e acho que há muita gente que precisa de pedir desculpa. Todos aqueles que encerraram freguesias precisavam de pedir desculpas relativamente àquilo que aconteceu. Todos aqueles que fecharam postos da GNR precisavam de pedir desculpas. Todos os que encerraram os serviços de urgências precisavam de pedir desculpas. Os que encerraram postos médicos precisavam de pedir desculpas. O que cortaram no financiamento às autarquias precisavam pedir desculpas aos portugueses, porque as condições que têm hoje para enfrentar as dificuldades são piores do que aquelas em que o fizeram. Aqueles que cortaram 100 milhões de euros ao Proder Florestal mal chegaram ao governo precisavam pedir desculpa aos portugueses. E por isso, em matéria de pedir desculpas, há muita desculpa para pedir, infelizmente. Senhor Ministro, gostava de lhe perguntar sobre a concretização de algumas medidas.
Senhores deputados, por favor, façam silêncio para o senhor deputado se poder expressar à vontade. O senhor ministro precisa de ouvir a pergunta, senhoras deputadas, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre a concretização de medidas no Orçamento de Estado, nomeadamente a redução de 3 cêntimos no gás óleo agrícola para as explorações mais pequenas, até 5 hectares, e um problema que não tem diretamente a ver com o Ministério da Agricultura, mas tem a ver com a regularização das explorações às estradas nacionais, foram colocadas medidas no Orçamento de Estado que permitia isso, que, como sabe, eram cobradas às explorações, e por isso gostava de fazer o ponto, que o Sr. Ministro tivesse o ponto da situação nesta matéria. Relativamente à fitossanidade, continuar haver problemas graves, a vespa da galha do castanheiro é um problema incontrolável, a vespa asiática aparece cada vez mais abaixo no país, em termos geográficos. A estenfiliose nas pereiras afetou a produção poderá ser acima dos 30% da produção afetada e, nomeadamente nesta matéria da estenfiliose, o INEAV assume que tem poucos meios para fazer esta atuação e, por isso, pergunta-se que soluções, que reforços no INEAV é que é preciso fazer para a sua atuação. Uma última pergunta e para terminar, o Sr. Ministro ainda recentemente no Congresso Ibérico da CACE ouviu este problema, o grupo parlamentar do PCP também tem chegado a preocupação por parte do movimento de caçadores mais caça, que é a questão dos javalis e o problema, aquilo que os estragos que causam na agricultura, os problemas rodoviários que criam, os problemas com a sanidade pecuária que têm e por isso gostava de perguntar é se algumas medidas da parte do Ministério pensam delineadas para o controle das populações, medidas excepcionais para controlar as populações de javalis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Três breves notas e depois uma nota final. Relativamente aos seguros especiais, Sr. Ministro, foi discutida aqui e aprovado nesta Assembleia um projeto do CDS que recomenda ao Governo que alargue o âmbito dos seguros especiais. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é que trabalho tem vindo a ser feito nessa matéria desde a publicação da última portaria ou da última legislação. Segunda nota para a internacionalização no que diz respeito à abertura do mercado para a China, que há 2 anos ou 1 ano e meio que nós vimos ouvindo por diversas vezes dizer que já abriu, mas ainda a semana passada, afinal de contas, não abriu ainda. Para quando, finalmente, a China, a abertura do mercado da China para a carne de suínos? Depois, uma terceira nota que tem a ver com a execução do PDR, que de facto me deixa preocupada de tudo aquilo que eu já tinha, já trazia as preocupações e daquilo que aqui ouvi hoje. Sr. Ministro, o PDR esteve parado pelo menos entre março e maio, não houve qualquer tipo de pagamento, a execução manteve-se, dados que estão no sistema, no site do PDR, eu consultei os dados a 31 de março e a 31 de maio a execução é exatamente a mesma, não sou eu que estou a inventar, qualquer pessoa lá pode ir ver os dados, tenho aqui e posso distribuir. Não houve pagamentos entre março e maio. Senhor Ministro, depois o Senhor Ministro aqui referiu bastante exaltação que tinha passado de 4 milhões de euros de investimento para 1 milhão, porque de facto 4 milhões era muito. Senhor Ministro, mas na realidade o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor Ministro passou no investimento produtivo, agrícola, nas explorações agrícolas, passámos de 2 milhões de euros de apoio para 350 mil euros de apoio. Eu relembro que, por exemplo, uma plantação de 40 hectares de um pomar no Alentejo, como tantos outros que estão a fazer, custa cerca de 700 mil euros, não é um investimento de grandes fundos imobiliários, são empresas familiares que investem e que, se não investirem cá, vão procurar investir, se calhar no Chile. Chile e não deixam cá esse dinheiro, ou no Canadá ou na Califórnia. Sim, no Chile ou nas amêndoas, ou na Califórnia.
E, Sr. Deputado, agradeço que terminasse.
Onde se calhar, e há esses investimentos que não vêm.
Sr. Deputado, agradeço que terminasse.
Para terminar, uma nota final, Sr. Ministro, dizer que, de facto, muito se falou aqui em demagogia, mas falar para quem, para um ministro que diz que em 2015 a execução do PDR foi de 14% e em 2016 foi 100%, comparando o que é uma execução anual, com uma execução global.
Obrigado, Sra. Deputada.
O primeiro prémio da demagogia vai certamente para o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por favor, eu queria alertar os Srs. Deputados que as horas estão a passar, nós temos, às 3 horas temos plenário. E dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Álvaro Batista ainda há pouco fez uma pergunta muito importante. Porquê é que não é cumprida a Lei 124 de 2006? Aliás, a Decreto-Lei 124 de 2006. Poderia acrescentar porque é que não é cumprida a Lei de Bases da Floresta. Ora, a lei tem 11 anos e a pergunta deve ser dirigida, com certeza, ao atual Governo, ao anterior do anterior, e perguntar a todos o que quer dizer. O que quer dizer? Que ao contrário do que está pressuposto, se me é permitido ler o contexto da pergunta, é que a resposta não é fácil. A resposta é complexa. O problema é complexo, é muito difícil. Não é por acaso que sucessivos governos não aplicaram. Com certeza que não foi só pessoas incompetentes, pessoas de má vontade. É porque o problema é difícil, é complexo. E seguramente não é uma única proposta sobre o cadastro que vai resolver. Porque foi a única proposta que o PSD até ver aqui conseguiu mencionar e que de facto está na 11ª Comissão. Segunda questão. Conselho de Vinhais, Trás-os-Montes, já foi referido agora pelo deputado João Ramos, o problema da Vespa da Galha do Castanheiro. A castanha movimenta em Vinhais cerca de 15 milhões de euros e afeta concelhos como Vinhais, Valpaço e outros concelhos ali à volta. O que se prevê é que seja no próximo ano cerca de 40% desta receita seja afetada. Já houve intervenção do Ministério, já houve algumas intervenções no sentido através da largada de parasitoides, mas parece que a solução ainda não terá sido encontrada. Eu gostava que o Sr. Ministro, se pudesse, dar alguma referência ou pelo menos ficar aqui o alerta, porque há aqui um problema latente e que pode vir a ganhar uma dimensão que nenhum de nós com certeza gostaríamos. Depois também uma referência ao programa Vitis, também já foi aqui referido. Eu tenho à minha frente um comunicado de uma organização de vitivinicultores do Douro que diz que as candidaturas individuais que apresentam uma área a reestruturar inferior a 3 hectares são de imediato e liminarmente recusadas. Eu confesso que não sei se isto é exatamente assim. O que é certo é que a portaria nos elimina liminarmente. Nos elimina liminarmente. É um fator de avaliação, efetivamente, de que nós discordamos, mas é apenas um fator de avaliação. Eu gostava de saber o que é que se passa com o programa Vitis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou? Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, o deputado Pedro Carmo. Pedi-lhe para ser breve, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só deixar...
O Sr. Ministro vai se ausentar só uns segundos, mas o senhor pode continuar, porque o senhor está a tomar nota, está bem? É só para o senhor verificar que não é uma desconsideração do senhor ministro.
Muito obrigado.
É uma necessidade.
Ficou nesta pequena nota, ficou bem patente que oportunamente o senhor ministro da Agricultura colocou na ordem do dia o pacote florestal e a reforma das florestas. Foi há um ano, mas pediu a participação de todos, com várias audições públicas, sessões, e pedir os contributos. Estava certo. Era esse o caminho e devia ter sido. O PSD é que erradamente não quis participar, não quis propor e vem agora correr atrás do prejuízo perante esta situação. O que é facto é que essa nota devia ser dada e era preciso tê-la em atenção, e a questão da reforma das florestas, como ficou aqui patente, é um problema estrutural grave do país. Todos temos de dar o nosso contributo e não devemos perder demasiado tempo em críticas não fundamentadas. Uma segunda nota que queria colocar: o Governo resolveu parte dos problemas da seca fazendo a ligação da grande barragem do Alqueva à barragem do Roxo e assim permitindo que a Associação de Regantes de Campilhas e Alto Sado, o regadio, não necessitasse de ser receber água da barragem do Monte da Rocha. Só que a barragem do Monte da Rocha está numa situação gravíssima e é uma barragem que tem o abastecimento público a vários concelhos do Baixo Alentejo. Eu estou, neste momento, com algumas diligências junto e colocando a questão ao Ministério do Ambiente, que tem que dar uma solução, porque tem a questão do abastecimento público da barragem do Monte da Rocha. Mas era interessante que no plano Juncker também se começasse a estudar a ligação da barragem do Roxo à barragem da Rocha para permitir o aumento e a continuidade do caudal da Associação de Regantes de Campilhas e Alto Sado e, ao mesmo tempo, assegurasse a questão do abastecimento público, e é de todo importante para esta região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar as senhoras e senhores deputados que as intervenções dos grupos parlamentares acabaram e vai encerrar o debate, em nome, portanto, dos grupos parlamentares, o Sr. Deputado Nuno Serra. Não, dele próprio. Em nome do Sr. Deputado. Sr. Deputado, ele vai encerrar pelo PSD, mas naturalmente está, por todos os grupos. Sr. Deputado Nuno Serra, tem a palavra. O Sr. Ministro já cá está. O Sr. Deputado queria que o Sr. Ministro estivesse a ouvir. Já cá está, faz favor.
Srs. Deputados, Sr. Ministro, aquilo que nós esperávamos que fosse a ponderação e a sensatez na discussão de uma reforma, que é uma reforma importante para o nosso país, tem transbordado esses adjetivos. E com alguma apreensão e preocupação, vemos que aquilo que era a prevenção estrutural do pilar da defesa contra a floresta passa a ser, para muitas bocas, aquilo que no fundo hoje é o problema dos incêndios todos. E eu acho que aqui temos de defender a nossa agricultura, a nossa floresta e o nosso papel. Não é bem assim. Não é bem assim, e eu espero que os partidos tenham essa consciência e que não deixem que exatamente a demagogia ataque aquilo que é um bem maior de Portugal, que é a floresta. E, portanto, esta era a primeira nota. Relativamente à pressa de legislar e àquilo que tem hoje acontecido no meio mais mediático, eu devo dizer que esta preparação, a preparação desta reforma da floresta por parte do Governo já vinha de longa data. E, portanto, eu lembro-me de estar com o Sr. Ministro a 21 de março de 2016 em Mação, e que já se vinha a falar. E, portanto, lembro-me também, e sei também, que depois desses pontos todos, e da consulta pública, e de tudo o que foi avançado, lembro-me também que vieram para a Assembleia da República os diplomas no dia 10 de 4 de 2017. E passado este tempo todo, e só pode ser porque queremos ponderação e sensatez na discussão disto, não se falou mais destes diplomas até há uma semana atrás. E eu só posso querer, Sr. Ministro, que quer por parte do PS, quer por parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado já saiu daqui, mas que tenha sido pela sensatez e pela importância do assunto que não se tenha falado antes nisso. Porque teve tudo calado, a não ser que o Sr. Ministro tenha tido uma reunião com o Bloco de Esquerda ou com o PS para tentarem começar a ver pontos de convergência connosco, e, portanto, esperávamos que essa fosse a sensatez. Não houve. Não houve, e neste momento o que temos é uma pressa de legislar para responder a determinados requisitos que não são os requisitos da floresta. O PSD absteve-se na agenda e disse que estaria de acordo com o que a maioria quisesse fazer. E decidiram fazer e estaremos cá para trabalhar. Não percebo, é a pressa da última semana. Não devíamos ter decidido àquilo que era a demagogia mediática e mostrar aos portugueses que a floresta era um bem maior e que devia ter tido mais tempo para discutir e mais tempo para fazer convergências. E, portanto, vamos ter uma floresta não para uma década, mas provavelmente para duas décadas. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque desta forma, se havia uma árvore que crescia numa década, era o eucalipto.
Como muito obrigado, Sr. Deputado.
A reforma tem que ser para duas décadas.
E muito agora, obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para terminar, eu gostaria de esclarecer aqui uns equívocos que estão aqui a falar relativamente às propostas do PSD, Sr. Deputado. E com todo o respeito que vos tenho, eu acho que os seus deputados têm que olhar bem para aquilo que nós estamos a falar. Se eu acabo de dizer que uma reforma da floresta é para uma década ou duas décadas, como é que os senhores querem que o PSD apresente alterações a diplomas feitos num governo anterior em 2014 e 2013 que nós considerávamos que era o caminho correto? Portanto, se os senhores têm outro caminho, têm que o apresentar. Agora, o PSD, há três anos atrás, tinha uma ideia de uma reforma que é para 20 anos, Não acho que não é sensato, nem sequer normal, o PSD, passado 3 anos, andar a dizer que agora tem, afinal, novas propostas. As nossas propostas são apresentadas naqueles que são os documentos que não se incluem nesses pacotes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sou ministro.
Muito obrigado.
Só dizer mais uma coisa, Sr. Presidente. É verdade, tem toda a razão. Partidarização não. Mas se alguém que tem partidarizado esta questão são os partidos da maioria de esquerda que tem
deputado, já, pressionado já com o seu tempo. Deputado, já esteu o seu tempo.
Semana para deputado, a aprovação de determinados diplomas que muitos
já esteu o seu tempo.
Na proposta do governo. E, portanto, se há partidarização, não é do PSD.
Senhor deputado, muito obrigado.
Espero bem que os partidos da esquerda se unam e que saibam
fazer a floresta. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminou o debate por parte dos grupos parlamentares e vou dar a palavra aos senhores deputados, por favor, senhoras e senhores deputados, por favor, vai usar a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro, para responder. Faz favor. E para encerrar a audição.
Muito obrigado e vou tentar ser muito, muito teórico, portanto, tão objetivo quanto possível e, se possível, não polémico. Olha, começaria rapidamente pelo Sr. Deputado António Lima Costa e vou-lhe dizer que a minha primeira reação foi não lhe responder. Mas depois pensei melhor e resolvi responder-lhe da seguinte forma. Eu vou-lhe perguntar se estes nomes lhe dizem alguma coisa. Joaquim da Silva Lourenço, António Cardoso e Cunha, Apolinário Vaz Portugal, Soares da Costa, Álvaro Barreto, Arlindo Cunha, Duarte Silva, Sevinato Pinto, Costa Neves, Assunção Cristas. Estas pessoas estiveram no governo 5 vezes mais tempo do que eu. Pelo menos 4 vezes mais tempo do que eu. Portanto, se se trata de apurar responsabilidades em função da percentagem de tempo que se ocuparam nestas funções, Sr. Deputado, acaba por demonstrar quão solidário é com as pessoas do seu próprio partido. Já que eu de si não espero solidariedade nenhuma, mas esperava que ao menos com os seus o fosse. Senhora Deputada Palmira Maciel, portanto, sobre a questão do Vitis, o Senhor Secretário de Estado irá responder. O Senhor José Carlos Barros, agradeço da forma correta como pôs a sua questão e a que terei todo o gosto em responder. O regadio do de Louca, o regadio, o bloco de Silves Lagoa, não é? Portanto, custou cerca de 5 milhões de euros, foi decidido pelo Governo anterior com uma condição, que fosse garantida a ligação à barragem do de Louca. Quando cheguei ao Governo, constatei que a então autoridade de gestão procedeu ao pagamento de quase todo o dinheiro sem ter verificado este pressuposto. E a atual autoridade de gestão não pôde pagar esta última prestação porque o requisito que era fazer um bloco de regadio e depois a sua ligação a uma barragem não estava assegurado. E porquê é que não estava assegurado? Porque a barragem do de Louca foi financiada por fundos europeus. Na altura teve uma grande polémica e houve uma condenação de Portugal a ter de devolver o dinheiro todo da barragem se ela alguma vez viesse a ser utilizada para fins que não o abastecimento público. Quer isto dizer que houve um governo que permitiu e financiou um regadio que estava com uma condicionante que até ao fim da obra ninguém se livrou de verificar. E agora das duas uma, ou se liga ao de Louca e se corre o risco de devolver o dinheiro todo da barragem, que é superior ao do regadio, ou se devolve o dinheiro do regadio. Perante esta situação, o que é que eu fiz? Pedi à Inspeção-Geral do Ministério que apurasse as responsabilidades. Essa apuração está a ser feita. E vamos ver, as consequências serão ou encontrar uma nova origem de água, ou devolver o dinheiro desta barragem e deitar para o lixo aquele investimento, ou fazer a ligação ao de Louca e devolver o dinheiro da barragem do de Louca. Portanto, é por esta razão que o Sr. Deputado presumo que conhece. Pronto, nós não nos podemos vergar de junto de Bruxelas, não é? Mas houve entre nós, pronto, não é? Pronto, é só para dizer, não nos podemos. Agora, a situação é esta. É mais uma. É que isto é em cada. Debaixo de cada pedra que aqui se levanta está um lacrau. Não é? E portanto, nós estamos a tentar resolver este problema. Qual é que é o problema? Pode-se, com um novo investimento, ligar à barragem do Funcho. Só que ligar à barragem do Funcho implica novos investimentos e elevação de água e custos com energia. Ou seja, o custo por ali era por gravidade, do outro lado tem custos acrescidos, é preciso refazer o projeto e é preciso que alguém se candidate a fazê-lo e da parte da Associação de Beneficiários não tem havido grande abertura para encontrar essa segunda alternativa. Portanto, a questão é esta, o problema não está resolvido. Eu estou muito empenhado em tentar resolvê-lo, reconheço que as situações não são fáceis. A situação, uma das soluções que já me passou pela cabeça e que estamos a equacionar com as autoridades de Bruxelas era pedir compensação, ou seja, tirar a água do Ogoloca e compensar a que se tirar do Ogoloca para o regadio com a barragem do Funcho, fazendo a transmutação para aquele lado. Qual é que é o problema? A água do Funcho é má para consumo humano e a do Ogoloca é boa para consumo humano. Portanto, ao fazer isto, vamos juntar a água boa para consumo, água má para consumo. Portanto, a equação não é fácil e é por isso é que no último ano ainda não foi resolvido e é por isso é que nos 4 anos anteriores também não foi resolvido. Não é? Mas estamos todos à procura de uma solução, empenhados, porque é uma pena, de facto. Quer dizer, o mínimo que se procurava é que quem autorizou o projeto não tivesse feito nenhum pagamento antes de verificar que esta autorização estava dada, mais a mais, num governo que tinha os dois ministérios sob a mesma tutela. Mais a mais nessa situação. Nessa situação. Portanto, mas senhor deputado, compreendo a sua preocupação, partilho-a integralmente e pode estar ciente que farei tudo o que puder para, eu que sou um defensor acérrimo do regadio, temos um bloco ali há um ano parado, perdeu-se já uma campanha, portanto é uma solução para a qual temos que encontrar uma solução qualquer, ainda que seja aquela economicamente menos vantajosa. Até porque a consequência é o Estado ser obrigado a devolver o dinheiro e exigi-lo à Associação de Beneficiários, que não tem certamente meios para o fazer. Portanto, Sr. Deputado Santinho Pacheco, portanto, um dos decretos do pacote é a criação de centrais de biomassa, portanto, para financiar até 60 megawatts em pequenas centrais, podem ser de 5 megawatts, que serão atribuídas às câmaras municipais, que explorarão diretamente ou poderão cedê-las a outrem. O que está apenas, o Estado da Energia ainda por decidir, é se vai financiar a central ou se vai financiar os produtores que entreguem material linhoso na central. Portanto, eu gostaria mais que fossem beneficiados os produtores, mas é mais fácil multiplicar os pagamentos do que fazer um único pagamento, desde que seja assegurado que isso se reflete no preço. Mas, portanto, a decisão está tomada e penso que a localização vai depender do Ministério da Economia. Penso que poderia ser uma boa decisão instalar alguma ou algumas nas zonas que acabam de ser afetadas por estes incêndios. Sr. Deputado Álvaro Batista. Sr. Deputado, eu não vou entrar nessa discussão. O senhor está a dizer que este governo é culpado até aos incêndios do ano passado, porque durante um mês de 2015 e 7 meses de 2016 não teria alegadamente cumprido o 124. E, portanto, isenta do seu cumprimento todos aqueles que, pelo menos nos 4 anos imediatamente anteriores, não o fizeram, porque se o tivessem feito, não foi pelo desmazelo de 7 meses que a ter existido teria provocado. Oh, Sr. Deputado, este é o tipo de discussão que eu acho que, por respeito por nós próprios, não devemos travar e que eu não adiantarei mais sobre isso. Sr. Deputado Patinho. De facto, o que disse, eu vivo na zona, como sabe, e tenho acompanhado, não é? Portanto, há um deputado do PSD, o mesmo que não ouvi o único bulício sobre o facto de ter sido retirado o financiamento para o Alqueva, que veio aqui propor à Assembleia que o Governo o faça e no dia seguinte escreve artigos a dizer que Bruxelas, a quem não foi pedido nenhum apoio, já tinha chumbado a decisão, não é? Tenho a certeza absoluta, tanto como lhe disse, veio uma missão esta semana, esteve cá, penso que temos condições, vamos ver, não posso antecipar, mas os indicadores são muito positivos, penso que no outro teremos o contrato. E nessa altura, o senhor deputado irá certamente dizer que se não fosse ele, isso não teria acontecido, e portanto todos ficaremos satisfeitos porque de facto assim tenha acontecido. Senhor António Ventura, Açores, Leite, Investigação. Portanto, este Governo está interessado e muito na investigação e na inovação. Temos algumas medidas no PDR. Estamos a avançar muito com o Ministério da Ciência e com outros ministérios. Há um conjunto de grupos operacionais que têm agora um financiamento na ordem dos 30 milhões no PDR. Portanto, é um assunto que consideramos fundamental, porque, de facto, sem inovação, sem investigação, a agricultura não progride neste mundo competitivo e isso aplica-se naturalmente ao setor do leite e estaremos abertos a parcerias que possam contribuir para isso. Senhora Deputada Rosa Albernaz, portanto, recursos genéticos, germoplasma, o deixarei aqui ao Senhor Estado de Estado, mas devo dizer, contudo, que isto, o facto de se ter passado pelo Governo, não tantos quanto alguns acham que eu passei, porque ainda há poucos dias fui invectivado por ter pertencido aos dois governos do engenheiro José Sócrates. Portanto, eu, além daqueles a que pertenci, sou acusado de ter pertencido àqueles que não integrei. Mas eu quero dizer que uma das coisas que mais me orgulha enquanto responsável do Ministério da Agricultura foi ter criado o Banco de Germoplasma que está no Minho e que é, digamos, uma arca de Noé do nosso material genético e que depois esteve em perigo em certa altura e que felizmente foi recuperado. Agora o germoplasma animal, portanto é uma aposta que iremos prosseguir. O Senhor Deputado de Estado responderá, assim como ao Senhor Deputado Francisco Rocha, sobre a Casa de Douro e o Vitis, que são áreas que têm sido tuteladas aqui pelo Senhor Deputado de Estado. A Senhora Deputada Lara Martinho congratulou-se com a rotulagem do leite, portanto todos estamos satisfeitos, que é uma matéria que a todos agrada e agora temos é que tirar partido dela. A agricultura tem contribuído também para a melhoria da situação económica do país e mesmo para as exportações. De facto, este primeiro trimestre de 2017 foi muito bom, portanto melhorámos 20% face ao ano anterior e queremos que esse progresso prossiga. A Senhora Deputada Lúcia Silva, a GESIFE, é uma das medidas do pacote legislativo. Nós, no pacote legislativo, também não fazemos tudo de novo. Corrigimos alguns aspectos de pacotes legislativos anteriores que nos parecem positivos e suscetíveis de melhorar. Portanto, o caso da GIF é um deles, não ajeitamos. O caso do decreto 124 é outro. Nós não estamos a revogar. O caso da Bolsa de Terras é outro. Nós não estamos a mandar para o lixo tudo aquilo que vinha de trás. Estamos a aproveitar o que nos parece que é positivo e, infelizmente, há muita coisa... Ouça, infelizmente há muita coisa e estamos a tentar corrigir, no caso da GIF, o que é que pretendemos fazer? Pretendemos... Senhor Deputado, por favor, peço-vos um pouco de atenção, sei que a sessão já vai longa.
Senhores Deputados, deixem o Senhor Ministro continuar, por favor, não interrompam-me.
Mas só para lhe dizer que, no que diz respeito concretamente à GIF, aquilo que queremos fazer é simplificar os procedimentos de duas formas. Como? Reduzindo as exigências e a área mínima, por forma que seja mais fácil constituir, e abrir a participação às câmaras municipais. Já que em muitos sítios as câmaras municipais é que podem ser o polo dinamizador e criador desta GIF. Portanto, tudo o resto mantemos como está. A Senhora Deputada Rubina Berardo, do PSD da Madeira, portanto já aqui não está, mas era só para dizer aos demais deputados que não sabem, eu fui, os produtores de banana da Madeira pediram-me uma audiência. Eu recebi-os em audiência, ouvi as suas preocupações e não fiz nenhuma declaração pública e não vou fazer aqui, pelo respeito que temos pela separação de poderes entre o Governo da República e os governos autonómicos. Portanto, fui informado de um problema que existe, que não tenho competências para resolver. De qualquer modo, é um problema do país, tomei boa nota dele e apenas isso sucedeu, não sou obviamente responsável pelas declarações que os produtores entenderam fazer em função da audiência que tiverem comigo. Portanto, eu não emiti uma única frase no fim da audiência e também não vou fazê-lo agora pelas razões que todos compreenderão. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, o Sr. Deputado está também à área da Secretaria da Alimentação, responderá. Sr. Deputado João Ramos, a história do gasóleo dos 0,3 cêntimos foi uma proposta introduzida pelo Partido Comunista no Orçamento de Estado. Portanto, tenho estado a falar com o Ministério das Finanças sobre a forma de concretizar esta medida. Estamos com um pequeno problema prático. É que a medida é para 2017. O que quer dizer que a medida acaba no dia 31 de dezembro às 24 horas. Ora, portanto, nós não pagar antes do dia 31 de dezembro, que é o orçamento deste ano, de uma medida que tem efeitos até ao último dia. E, portanto, estamos a ver, ou pagamos mais cedo, não pagando um mês, por exemplo, ou pagamos em janeiro, depois das contas feitas do ano todo. Portanto, é uma questão prática que temos que encontrar para resolver este problema, ou pegar 6 meses e depois pagar os 6 meses, mas são montantes pequenos, portanto a questão está a ser articulada com as finanças para encontrar um modus operandi. Galha do Castanheiro e Vespa Asiática, portanto são questões aqui que o Sr. Estado já está a acompanhar. Portanto, quanto à galha do Castanheiro, eu pedi ao ICNF que fizesse uma avaliação que deverá estar concluída até setembro sobre o que é que está a ocorrer. Asiática. Desculpe. Já estou baralhado, não é? Fiz a asiática. Pronto. Ai, pá, desculpa, a galha do castanheiro é de gado. Então o seu Estado de Estado fará sobre a galha do castanheiro e eu falarei sobre a asiática. Portanto, sobre a vespa asiática, portanto, que é um problema de iluminação daqueles ninhos, não é? E o problema está é como é que se iluminam e quem é que paga o custo, como é que se detectam, como é que se iluminam e quem é que paga esses custos. Portanto, há um programa que vinha do Governo de trás e, portanto, eu acho que esse programa deve ser avaliado, ele tem pouco tempo, vamos avaliá-lo até setembro, em função dessa avaliação, vamos ver se o mantamos, se o mantemos, se o alteramos, o que é que fazemos, mas uma coisa é facto, parece pelos os indícios que vão sendo tornados públicos, demonstram que, digamos, o problema está a alastrar-se para sul cada vez mais e é um problema complicado porque são vespas que destroem as abelhas melíferas e isso é um problema para o ambiente e é um problema para a agricultura. Estradas, é uma questão do Ministério do Planeamento que eu não sei em que ponto está, que era aquelas licenças de pagar os acessos às estradas principais, sinceramente não lhe posso responder. Portanto, quanto ao INIAV, enfim, vamos procurando ter o orçamento necessário. Se tivermos mais, é bom, e eu espero com o contributo do Sr. Deputado, no próximo Orçamento de Estado, para que consigamos mais dinheiro para a investigação nesse mesmo orçamento. A Sra. Deputada, e os javalis. Os javalis, o método que temos para controlar as populações é aqueles que se encontram também na legislação que está em vigor e que é que autorizar batidas ou abate por espera em função dos locais onde se pensa que a densidade dos animais é superior àquilo que deve ser. Pontualmente, portanto, o ISMNF recebe as propostas das, e em função disso decide casuisticamente. Não. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, seguros especiais, portanto, eu o que temos a decidir sobre seguros, temos vindo a decidir, houve algumas alterações. Olha, devo-lhe dizer-lhe que, é um lado, é uma notícia boa e uma notícia má. Boa, porque há uma adesão maior, atingimos este ano já os 10 milhões de euros de pedidos de apoio, portanto, isto andava na volta dos 7, portanto, quer dizer que há mais pessoas a aderir, portanto, a má notícia é que há mais dinheiro para pagar. E, portanto, exige-nos mais esforço financeiro. E ainda bem que falou de um assunto que tanto nos tem ocupado aqui, abertura do mercado da carne de porco para a China. Ó, senhora deputada, que bela oportunidade que a senhora me dá para a convidar para estar presente comigo, e já agora convido os demais deputados que o queiram, para não ser só a senhora deputada, no próximo dia 5 de julho, vem uma delegação chinesa a Portugal assinar connosco o contrato de abertura do mercado, o protocolo. Portanto, é uma cerimónia que vai ter lugar no Ministério da Agricultura, para a qual os senhores deputados estão convidados, depois de um esforço muito grande, e de muita paciência, porque são negociadores que exigem muita paciência, mas que foi possível concluir, e as autoridades chinesas dão-me o prazer de vir a Portugal assinar esse ato. Portanto, 5 de julho, ouça, 5 de julho, 10 da manhã. Ai, provavelmente não podem, porque ainda há pouco estive ali a acertar. Eu às 12 tenho de estar aqui numa das vossas audições. E até estávamos a ver como é que eu posso estar às 12 e fui confirmar a que horas eram os chineses e, portanto, por isso é que soube que é às 10. Portanto, se puderem fazer uma pequena suspensão dos trabalhos, eu penso que gostaria muito de vos ter lá. Abertura à China, execução financeira. Oh, Sr. Deputado, não, a gente anda sempre a brigar por causa da história da execução do PDR. Mas os dados objetivos são os dados objetivos. Ouça, os dados objetivos são os dados objetivos. O PDR vai no quarto ano de execução. 2014, 2015, 2016, 2017. E os dados objetivos são execução em 2014, 0%. Execução em 2015, não foram 14%, como a senhora disse, 12%. Execução em 2016, 100%. Execução em 2017... Pronto, ouça, se falamos de execução do PDR, e este ano, ó senhora deputada, este ano, com os dados reportados a 31 de maio, apenas 5 meses passados, já vamos com 42,3% de execução. Portanto, estes é que são os dados irrebatíveis. Ó senhora doutora, portanto isso, ouça, houve até um ex-secretário de Estado, ouça, ao senhor deputado, soube haver dinheiro ou não haver, houve até um ex-secretário de Estado do governo anterior, lá estamos sempre nisto, que escreveu um artigo que eu vou mandar emoldurar, que tenho lá em cima da minha secretária, e que vou mandar emoldurar, que dizia o ano passado, para aí em fevereiro, que em julho, o Ministério da Agricultura não ia ter dinheiro para pagar aos agricultores. Portanto, a profecia que foi feita em fevereiro do ano passado por uma pessoa que tinha acabado de sair do governo é que em julho do ano passado nós íamos parar os pagamentos aos agricultores porque não íamos ter dinheiro. Agora a senhora deputada parece reincidir nessa tese. Portanto, o senhor deputado Carlos Matias, o senhor Estado de Estado responderá. O senhor deputado Pedro do Carmo, peço desculpa, mas não sei qual foi a pergunta.
Foi aquela da ligação do Roxo.
Ah, ligação do Roxo. Portanto, é uma obra que será inaugurada nos próximos dias. E que...
A outra a seguir.
Sim, senhor. Portanto, é todo o avanço do Alqueva que está aí. E o senhor deputado Nuno Serra, portanto, que terminou, e a quem agradeço, apesar das, enfim, das divergências manifestadas, a elegância da sua intervenção. Não, ouça, estou de acordo com o que disse, é muito do que disse, é evidente que a reforma da floresta não se esgota nestes diplomas. Estes diplomas, com os demais diplomas que vêm de trás, muitos deles da responsabilidade de governos do PSD, que estão em vigor e que são medidas positivas, eles todos têm de cada vez mais se complementar e certamente ir melhorando no futuro para que tenhamos... Ouça, é uma obra que eu já não verei esta obra concluída, portanto, alguns dos mais jovens que aqui estão poderão ter essa expectativa, mas é uma obra para vários governos, eu tenho dito. É uma obra que, independente das mudanças políticas que a democracia vão forçosamente ocorrer muitas vezes, tem de ser prosseguida, porque é uma tarefa gigantesca. Portanto, nós todos somos responsáveis por termos deixado de chegar à floresta onde chegou. Nós todos, nós cidadãos, os políticos, porventura, mais do que os outros, mas das últimas gerações. Não. Ouça, aconteceram coisas positivas, devo dizer-vos, eu tenho muito orgulho, tenho pena de não ter podido, em alguns aspectos, de ter contribuído mais, ouça, mas tenho muito orgulho, por exemplo, durante o período em que estive no governo, foi o único período das últimas décadas em que aumentou em Portugal a área de montado. Se foram às estatísticas, foi entre 98 e 2002, 96 e 2002, que o montado, desde sempre, aumentou a sua área em Portugal. Portanto, há coisas boas, há coisas más, temos de ser corresponsáveis pelas más e também termos satisfação pelas boas, se é que, acaso, algumas aconteceram. Mas, portanto, fazer um apelo mais, que, independentemente dos calendários que cabe ao Parlamento decidir, se são mais ou menos alargados, era o esforço de todos para que aquilo que possa começar mais cedo não comece mais tarde e que nos empenhemos depois na execução, que esse é que vai ser o trabalho mais difícil, porque há metas muitíssimo ambiciosas. Há metas muito ambiciosas e acho que o problema, mais do que aprovar a legislação, vai ser garantir a sua execução nos próximos tempos, em que tenho a certeza que os portugueses e a opinião pública estará com os olhos muito sobre nós. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E então,
as questões que faltam.
Sim, Sr. Sr. Deputado, faz favor. Tem a palavra.
Em relação às questões que foram aqui colocadas, em primeiro lugar, portanto, a questão do Vítis foi colocada pela Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, também pelo Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Diria o seguinte: foi dito, e é verdade, portanto, que este programa é um programa de excelência da agricultura portuguesa. Tem tido uma prática e uma aplicabilidade que é extremamente irrepreensível, temos que o reconhecer, com uma grande adesão por parte dos nossos agricultores, e também queria referir que também se deve um pouco a uma certa estabilidade das políticas públicas, independentemente dos ciclos políticos, que tem mantido um conjunto de apoios perfeitamente bem identificados neste programa e que permite aos agricultores atingir os seus objetivos, e os resultados estão naquilo que efetivamente a senhora deputada acabou de dizer, que temos um setor, portanto, de sucesso e ao mesmo tempo de afirmação nos mercados mundiais, cada vez é mais reconhecido por todos. Ainda bem. No que diz respeito ao programa Vítis em particular, portanto, isso é um programa que efetivamente faz parte de um pacote anual, portanto, que é negociado e que temos definido, em que não é só o programa Vítis da restituição da vinha, mas também tem a promoção, tem o seguro de colheitas, tem a destilação, portanto, tem um conjunto de verbas alocadas, digamos assim, a este programa. No que diz respeito ao programa Vítis, o programa está a decorrer, portanto, com os senhores. Todos os seus deputados sabem que esta candidatura, no este ano, havia uma abertura de uma candidatura de um montante de 40 milhões de euros. Apareceram, portanto, pedidos de 80 milhões de euros. É certamente que nós, a nossa preocupação era de gerir o programa tendo em conta os compromissos que vinham anteriormente, portanto, que isto é um programa que também tem que ser gerido, não só as candidaturas que aparecem, que são todos os anos, é necessário depois pagar aquilo que vinha de compromissos anteriores, e a situação que tínhamos, portanto, é que o programa terminava em 2018 e foi necessário, portanto, fazer uma negociação junto da União Europeia para prolongar o programa para 2020 e, ao mesmo tempo, encontrar as verbas também para alocar até 2020. Conseguiu-se, portanto, preencher, portanto, o programa até 2020, negociando com a União Europeia, e levá-lo até 2023, com verba conhecida até 2020 e, portanto, depois de 2023, terá que ser, portanto, negociado em função da nova reforma da política aérea comum. Na abertura destas candidaturas, portanto, nós só tínhamos esta verba porque estávamos a contar que, no fundo, havia compromissos, e é verdade, em 2018, de mais 20 milhões de euros para o qual não tínhamos, portanto, verba, portanto, se tudo fosse executado como estava previsto, portanto, foi possível, portanto, a partir daqui abrir essa até 2020 e ficámos com alguma folga que nos permitiu ir de encontro às solicitações dos senhores viticultores e a verba no programa que foi aberto de 40 milhões de euros, o aviso, portanto, levámos para 80 milhões de euros, o que nos permitiu satisfazer integralmente todas as candidaturas apresentadas que foram consideradas exigíveis aos produtores. Portanto, nenhum desses agricultores foi dito ali que tinha menos daquela área abaixo dos 3 hectares, não foi, portanto, colocado de lado por causa disso. Portanto, não houve, porque a portaria que o definia tinha alguns critérios de arquitetização, é verdade, em relação a alguns pequenos produtores, mas estavam, portanto, também invertidos nas áreas agrupadas, podiam estar incluídos nas áreas agrupadas, mas mesmo assim, como os critérios de arquitetização não se aplicaram, não houve necessidade, portanto, essa portaria não fez sentido, uma vez que foi satisfeito integralmente a verba dos 80 milhões de euros, portanto, para os senhores viticultores. Neste momento ainda temos uma verba, estamos a geri-la em função, portanto, dos compromissos, porque nós, ano passado, também aprovamos 80 milhões, este ano 80 milhões, e nem sempre as verbas que são alocadas são, utilizadas integralmente pelos senhores agricultores. Nós ainda temos uma verba, neste momento, mesmo se tudo fosse executado, da ordem dos 16 a 17 milhões de euros, e certamente iremos, portanto, analisar, porque nem tudo é executado, iremos ter certamente uma verba adicional, a somar estes 17 milhões de euros, que nos permitirão também abrir candidaturas, portanto, para os outros dois anos até 2020. E depois, em 2023, é um bom sinal, porque a União Europeia está de acordo em dar seguimento a este projeto e a este programa, só que, efetivamente, não há ainda verba disponível, mas já há a abertura, portanto, desse programa. No que diz respeito à questão também do Sr. Manuel Rocha, Sr. Deputado do PS de Vila Real, gostaria de dizer que a questão colocou em relação à Casa do Douro, Francisco Rocha, peço imensa desculpa. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Portanto, nós tínhamos, pela primeira vez, tínhamos um problema ali, tivemos que resolver. Portanto, a Assembleia da República também tomou um conjunto de medidas, portanto, fez um conjunto de legislação nesse sentido, e nós, portanto, consideramos prioritário resolver o problema da dívida aos trabalhadores. Portanto, era um problema, era uma pecha que efetivamente existia aqui, uma dívida extremamente elevada dos trabalhadores da extinta Casa do Douro, e que, efetivamente, neste momento, o que vos posso dizer é que, dos 58 trabalhadores que, efetivamente, tinham, portanto, para ser regularizada a situação, nós pagamos, até ontem, é 51 trabalhadores está regularizado, e hoje, quarta-feira, regularizamos 6. Portanto, temos, neste momento, a situação regularizada de 57 trabalhadores, resta apenas um, que tem uma ação em tribunal, portanto, que está uma situação litigiosa, mas que, eventualmente, esperamos também ver a resolver. Portanto, esta situação do pagamento aos trabalhadores está perfeitamente resolvida e foi feita através de um concurso que nós vendemos, é verdade, um concurso de 81.400 litros, portanto, foram postos a concurso de vinho, em que responderam ao concurso 75.350 litros, portanto, ficaram por vender 6.000 litros, digamos assim, desse mesmo vinho. Portanto, o valor global da venda que foi arrecadada, mediante esse concurso e os preços que efetivamente também foram determinados, foi de 1.564.665 euros. Portanto, isto é a receita que efetivamente se conseguiu com a venda, portanto, deste vinho e que nos permitiu regularizar a situação a todos os viticultores. Por outro lado, também gostaria de vos informar e que no seguimento também da questão que foi aqui decidida na Assembleia da República e na decisão que foi tomada, nós iremos, portanto, enviar para o Parlamento o relatório da Comissão Administrativa sobre a situação do património da Casa do Douro, só não fizemos até agora, porque no fundo tinha que ser também, e o que estava definido no próprio, na própria decisão da Assembleia da República, que tinha que ser uma auditoria independente, é, digamos assim, a validar e o acrescentar, portanto, alguma coisa a esse mesmo relatório. Neste momento, portanto, já foi feito o concurso. Neste momento há um revisor oficial de contas que está a preparar, portanto está a fazer a respectiva auditoria, também com base nesse relatório da Comissão Administrativa, que as informações que eu tenho, que até ao final do mês de junho esse relatório da auditoria estará completo. Posteriormente eu enviarei para a Assembleia da República não só o relatório da Comissão Administrativa, que dou portanto o primeiro, como também depois o relatório da auditoria que foi feito por essa autoridade independente desse revisor oficial de contas, portanto esses dois relatórios serão depois dados conhecimento dos mesmos aqui à Assembleia da República. Espero que no final do mês tenha isto resolvido. Sobre a outra questão, a questão da fitossanidade, é um problema que efetivamente se colocou aqui e é um problema que se põe com grande acuidade cada vez mais. Temos de ter também conhecimento, que já falamos cada vez mais em aleatoriedades climáticas, isso é uma coisa que está presente. Cada vez mais vamos ser confrontados, não só no nosso país, mas na Europa e no mundo, com mais pragas e mais doenças. E os dados estão perfeitamente lançados e nós somos cada vez confrontados com situações desta natureza. Desde a questão da galha do castanheiro, desde a vespa asiática, desde a estenfiliose, portanto, na pera, desde a triose dos citrinos, quer dizer, temos um conjunto de pragas que, infelizmente, todas elas vieram já de outros países que efetivamente alastraram também para Portugal e que efetivamente nós estamos, portanto, a tomar as respectivas medidas. Nem sempre é fácil, porque isto são insetos, que é o vetor, e fazer o controle disto, nem sempre, até pela luta química, se consegue resolver, muitos através da luta biológica, como é o caso da galha do castanheiro. Mas, no entanto, gostaria de dizer aqui também ao Sr. Deputado João Ramos, que no caso da estenfiliose, o Governo definiu um grupo de trabalho que está a fazer um trabalho com o INEAV, já apresentou até relatórios de progresso conjuntamente também com as associações de agricultores, nomeadamente em relação à pera roxa, e o conhecimento que nós temos é que as coisas estão a correr bem, já foram tomadas um conjunto de medidas, nomeadamente divulgação de boas práticas, já para a campanha que está a decorrer para a pera roxa, no sentido dos agricultores tomarem o conhecimento dessas boas práticas para efetivamente poderem controlar melhor a situação, e a estimativa que temos é que a campanha deste ano está a correr muito bem e que certamente irá, em termos de produtividade, superar as expectativas em termos de produção. No que diz respeito à galha do castanheiro, a situação também queria aqui dizer que, efetivamente, e pese embora o reconhecido mérito das medidas que foram implementadas em 2014 a nível, portanto, do governo anterior, que também definiu um plano oficial de controle, digamos assim, para esta doença da galha do castanheiro, está-se a verificar que, efetivamente, as coisas não estão a atingir o objetivo que, efetivamente, pretendemos. E o que nós pretendemos, efetivamente, é, e uma vez que se está a haver alguma dificuldade em conter a doença, e, portanto, que ela poderá ser propagada até para outras zonas do país, o Governo tomou, portanto, em consideração esta situação, está a ser feita uma avaliação, uma vez que a praga está a expandir-se não só para a região norte, entre Douro e Minho e Trás-os-Montes, mas, portanto, onde é que já estão cerca de 246 freguesias e 42 municípios, mas para outros pontos, portanto, do centro do país e também, inclusive, para a Madeira. Neste sentido, o que é que nós fizemos? Portanto, nós constituímos, portanto, no seguimento desse plano, porque era um plano oficial de controle, nós criámos, portanto, agora uma comissão de acompanhamento em que estão envolvidas todas as entidades que já pertenciam e que estavam a desempenhar esse papel no plano oficial de controle, e ao mesmo tempo também assegurar aqui, ajustar esta comissão à Associação Nacional de Municípios, à Associação Nacional das Freguesias, no sentido de lhe dar um âmbito nacional. E estamos, portanto, esta comissão de acompanhamento irá também, portanto, já foi para publicação para o Diário da República, irá fazer um trabalho que irá apresentar uma estratégia e um plano de combate e que irá apresentar essa estratégia, esse plano nacional, até 3 meses após a publicação. Portanto, deve ser muito brevemente. O que é que se pretende efetivamente aqui é que é fazer uma avaliação do trabalho que foi feito até agora, saber exatamente o que é que correu bem e o que é que correu menos bem, acrescentar mais medidas adicionais, umas de caráter operacional e outras de caráter legislativo, por forma, portanto, a podermos conter a doença, sabendo à partida que este é um problema, como todos sabem, não há uma luta química, não há produtos para resolver o problema, está-se a atuar uma questão preventiva, nomeadamente junto das populações que têm os soltos, portanto, afetados, para cortarem os galhos, enterrá-los, queimá-los, para, portanto, evitar a propagação da doença, e ao mesmo tempo também a tal, portanto, a luta biológica, não é, que também está a ser utilizada, e o que nós estamos a fazer agora é ver com mais eficácia, encontrar, porque já está definido também em termos orgânicos, a possibilidade de na próxima primavera, portanto, fazer-se, portanto, também o lançamento, portanto, do parasitoide, que permita, digamos assim, ser, portanto, mais abrangente e, ao mesmo tempo, também fazer uma avaliação mais científica disto, porque toda a luta biológica não se resolve logo de imediato. Portanto, demora algum tempo a ter resultados, 2-3 anos, portanto, a colhermos os próprios resultados, mas o que interessa é que, efetivamente, está um plano no terreno, que está articulado também já com os municípios, com as autarquias, nomeadamente, onde é que é mais sentido, a autarquia de Vinhais, a autarquia de Bragança, têm sido iniciativas, digamos assim, no trabalho em relação, portanto, a esta situação. E eu penso que, de facto, através, digamos assim, agora desta estratégia nacional, este plano muito concreto, que abrangerá questões muito claras, desde o controle, prevenção, combate, boas práticas, investigação, sensibilização, informação e divulgação da respectiva formação. Portanto, este são o conjunto todo que está a ser analisado. É certo que é uma luta que, efetivamente, que é difícil, como todos nós sabemos, mas o que é necessário é que haja uma estratégia, que haja um plano de ação e que haja empenhamento de todos. Nenhum sozinho estas pragas se resolve, não há varinhas mágicas, é um trabalho de todos e que compete a todos, desde a sensibilização que temos que fazer junto de todos e, ao mesmo tempo, também reunir as vontades de todos para conseguirmos resolver este problema, que certamente que é um problema que nós nos aflige e fundamento, a agricultura nacional.
Muito, bem. Muito obrigado, Sr. Estado. Desta parte, Sr. Ministro, também não há mais nenhuma. Sr. Deputado Lima Costa, por aqui feito.
Eu queria fazer uma interpelação à mesa.
Diga-se.
Eu afirmei, é para distribuição de um documento, eu afirmei que desde 25 de abril de 1974, a pessoa que mais tempo exerceu o cargo de ministro com a tutela das florestas em Portugal foi o Sr. Ministro Capola Santos. O Sr. Ministro desmentiu esta minha afirmação. Para repor a verdade, queria distribuir um documento provando que é verdade o que eu disse. De facto,
está, será distribuído, está bem. Faz favor, será distribuído. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminou a audição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Já está, vamos almoçar. Temos que estar às 3 horas no plenário. Obrigado. Sozinho.